repararem no teto, o teto é pintado em trompe-l'œil, portanto, todo o teto, inclusive o friso que está à volta. Está bem? Portanto, no friso consegue-se ver uns pequenos cubos, esses já sim são escultura, mas tudo o resto é também pintado. Aquele relógio de madeira que está ali em cima tem os números, a enumeração romana e a enumeração árabe, tem também dois animais, um mocho e um galo, é feito em gesso, pintado de madeira, e o mocho representa a vigilância e o galo representa a sabedoria. Temos que nos lembrar que quem estava nesta sala era a nobreza e o clero, e eles achavam-se detentores de uma maior sabedoria e achavam também que tinham que ser vigilantes do papel dos deputados, que eram mais liberais, que estavam na outra Câmara. Então, aqueles dois animais representam isso, exatamente isso. Esta sala foi inaugurada em 1867. Os pais do reino vieram para cá logo no início, portanto, em 1833, mas a sala era uma sala quadrada, era a antiga biblioteca do mosteiro, uma sala toda de pedra, e inaugurada como nós vemos agora, foi em 1867, pelo rei Dom Luís, que está aqui no quadro por trás de nós. E aqui, por trás de mim, perdão. E aqui por trás do quadro do rei temos uma peça de madeira de cedro, que representa o manto real do rei, e no topo temos uma esfera armilar. Quem passou lá embaixo também junto da estátua do rei Dom Carlos reparou que temos lá uma coroa. Essa coroa estava cá em cima onde está a esfera armilar, esteve aí durante a monarquia, foi retirada com a implantação da República e substituída por uma esfera armilar. O quadro foi retirado, já repuseram o quadro, mas a coroa não se vai repor, apesar de que também a esfera também é um símbolo nacional. Por curiosidade, esta sala foi a primeira sala do país a ter energia, portanto a ter a luz elétrica, a ter também aquecimento. Se repararem nos degraus, tem umas grelhas e então é por aí que saía a parte para o aquecimento da sala propriamente dito. Antes de vos deixar, vou só referir aqui por cima das portas. Quem é que nós temos? Então, aqui do lado, do meu lado esquerdo, temos a Rainha Dona Maria II e do lado direito temos o pai, Dom Pedro IV, portanto, e Dom Luís, portanto, representados aqui os primeiros reis constitucionais, portanto, a governarem com as constituições e com leis conforme o povo acabou por exigir com a Revolução Liberal de 1820. Não vos vou amassar mais, espero que tenham gostado, agradeço imenso pelo facto de terem solicitado a nossa visita e terem, portanto, vindo à nossa visita, espero que tenham gostado e desejo-vos tudo melhor e também que estes próximos 4 anos sejam o melhor que possa ser para vocês e agradecemos imenso também o vosso trabalho. Muito obrigada.
Não se consegue, isto tem uma acústica horrível.
Existem uns túneis, efetivamente, da época do mosteiro, que não são visitáveis, apesar de nós já lá termos ido. não são visitáveis porque não é um espaço realmente acessível. Nós somos apenas para ter conhecimento deles porque fazemos as visitas. E aquilo que se dizia é que havia duas teorias. A primeira é que os túneis ligavam o mosteiro ao convento que existia aqui ao lado, portanto, havia aqui uma ligação. A outra teoria que existe é que seria mesmo uma forma para que os monges pudessem fugir caso houvesse necessidade. Portanto, seriam uns canais de fuga. No entanto, a maior parte está tapada. Existe uma parte que está aberta, mas a maior parte está tapada. Portanto, mas ninguém consegue fugir agora por ali. Já não dá.
Obrigado, Jorge. Mais uma pergunta e acabou o tempo.
Portanto, existe uma residência oficial no edifício novo. A residência oficial foi feita na altura em que tivemos como Presidente da Assembleia o Dr. Mota Amaral, porque ele veio dos Açores, e então foi feita a residência oficial nessa altura. Neste momento ela não é utilizada como residência oficial, é utilizada, por exemplo, para que o Presidente possa receber delegações internacionais, em que faz, por exemplo, um almoço ou algo assim, e é mais utilizada para esse tipo de situações. Normalmente ela está fechada, não sei se poderão visitar, é uma questão de verificarem no grupo parlamentar, mas por vezes quando esses almoços são feitos, há sempre representantes dos vários grupos parlamentares que estão presentes também. Mas é normalmente utilizada para isso, ou se houver reuniões que terminem muito tarde e o Sr. Presidente quiser ficar cá, também pode fazê-lo, mas não é utilizada como oficina. Como residência neste momento.
A deputada Lina Lopes vai ser convidada.
Ora então, boa tarde a todas e a todos. Agora, depois da visita, depois de conhecer o escritório e o próximo local de trabalho, passamos a uma sessão sobre a otimização da comunicação, da nossa comunicação em particular, nesta sessão da nossa comunicação, tanto individual como de grupo parlamentar, como até de partido, com quem nos elege, e isso passa, na maior parte das vezes, por órgãos de comunicação social. Eu, evidentemente, não sou a estrela da companhia nesta sessão e estou aqui em capacidade de moderar um bocadinho uma conversa que vamos ter com o Paulo Baldaia, que muito amavelmente aceitou estar aqui a conversar connosco sobre tudo o que devemos e não devemos fazer na nossa ação política, no trabalho que fazemos com a comunicação social, no trabalho que fazemos com os jornalistas. É uma pessoa que também conhece muito bem, bastante melhor que alguns de nós, os cantos aqui à casa, tem uma longa carreira no jornalismo e vai começar por nos dar algumas notas, especialmente sobre tudo o que toca à nossa comunicação pessoal, ao nosso trabalho pessoal com órgãos de comunicação social e com os jornalistas que vão estar aqui todos os dias connosco nos próximos anos. E, portanto, sem mais demoras, Paulo, muito obrigado.
Muito boa tarde. Isto não é, não pretende ser, senão não poderia estar aqui, porque sou jornalista com carteira profissional, uma aula de media training. Não é preparar-vos para comunicar, isso será feito. Há, aliás, um debate seguinte que tem muito mais a ver com isso. Mas a minha experiência de jornalista começou aqui no Parlamento em 1991. As relações que eu não sou nada corporativo, eu sou muito crítico em relação à profissão de jornalista. Sou jornalista desde 1987, portanto, 32 anos. Fui chefe muitas vezes, fui repórter parlamentar, cheguei até a estar diretor de órgãos de comunicação social. Hoje sou freelancer e exerço muito mais a atividade de comentador do que propriamente de alguém que anda ainda à procura de fazer notícias. Eu queria contar-vos, até para desanuviar um bocadinho logo de início, uma história real que se passou comigo quando vim para o Parlamento em 1991, na segunda maioria de Cavaco Silva. Vim para aqui, falava muitas vezes com o líder da oposição, que era o António Guterres, e entrevistei-o 3, 4 vezes ao longo dessa legislatura, e portanto conhecia-o bem e ele chegou a Primeiro-Ministro. Quando ele chegou a Primeiro-Ministro, eu trabalhava na Rádio Renascença e ele foi buscar um colega meu, que ainda hoje é assessor do Primeiro-Ministro, que é o David Damião, um grande profissional. E eu estava um dia aqui, eu, como vim emigrado do Porto para Lisboa, passava a minha vida a trabalhar, e o meu local de trabalho era aqui no Parlamento. Estava aí um dia sozinho aqui nos Passos Perdidos, e passou por mim o António Guterres e o David Damião. E eu disse bom dia, todo contente que o Primeiro-Ministro ia me dizer bom dia, e portanto eu estava todo de peito cheio, e o David Damião diz-me bom dia, e o Guterres chega. E eu fiquei chateado. Minha mãe, nessa altura, ligava-me com alguma frequência, porque eu tinha vindo para cá, e ligou-me, passado 10 minutos disto acontecer, e eu estava chateado, e portanto estava-lhe a responder torto, e ela percebia muito bem, para além de me dar o ralhete obrigatório, de que eu não devia falar assim com a minha mãe, perguntou-me, como atenuante, o que é que eu tinha para justificar estar a falar assim com ela. Eu disse-lhe que nada. E ela insistiu, disse, eu conheço-te muito bem, alguma coisa se passou, o que é que se passa? E eu contei, expliquei, vê lá tu, vou dizer como contei à minha mãe, o anormal do Guterres, durante 4 anos foi líder da oposição, dizia bom dia, boa tarde a toda a hora, falava comigo até na casa de banho, e agora que é Primeiro-Ministro, estou sozinho nos Passos Perdidos, e ele, eu disse-lhe bom dia e ele não me diz nada. E a minha mãe disse, vocês jornalistas têm um problema, principalmente os jornalistas da política. Vocês, como estão junto do poder, julgam que fazem parte do poder, mas não fazem. Vocês estão aí para nos dar conta do que está a acontecer no Parlamento e junto do Governo, que é para nós sabermos depois votar em consciência e sabermos o que é. E essa informação que tu me deste não interessa a ninguém, nem tua vais dar a ninguém, portanto, só para veres que não é muito importante, sabes? Se o Guterres passasse por mim na Rua de Santa Catarina e eu lhe dissesse bom dia, Sr. Primeiro-Ministro, e ele não me dissesse nada, o que eu pensava era, coitado do Primeiro-Ministro, vai com a cabeça tão cheia que nem me ouviu dizer bom dia. Isto é para saberem com quem vou lidar, é com jornalistas que são uns tipos com um ego brutal, que diz, aliás, que a melhor maneira de enriquecer é comprar um jornalista pelo que ele vale e vendê-lo pelo que ele diz que vale, e este exemplo que eu dei sobre mim próprio reflete de facto a dificuldade que nós jornalistas temos muitas vezes em colocar-nos no nosso sítio para sabermos qual é verdadeiramente a nossa função, sem prejuízo de, obviamente, haver jornalistas que são muito importantes, que sabem que fizeram coisas fantásticas pelo país, não é o meu caso, eu limitei-me a fazer uma carreira normalíssima, mas conheço muitos jornalistas que em momentos cruciais da vida do país tiveram uma importância enorme ao nível do que tiveram muitos políticos. Dito isto, para desanuviar um bocadinho, a relação com os jornalistas é de facto muito importante, acima de tudo porque existem regras para que elas possam, para que essa relação possa acontecer sem prejuízo para nenhuma das partes. A primeira das coisas que me oferece dizer sobre esta matéria é que os políticos têm que ter sempre muita atenção e que tipo de conversa é que estão a ter com os jornalistas. É a velha questão do off e do on, da fonte que se cita. Bom, quando tiverem conversas com os jornalistas, o conselho que eu vos dou é que fique previamente muito claro que tipo de conversa é que estão a ter. E off não significa obrigatoriamente que aquela informação nunca será utilizada, e nem vale a pena. Não tentem nunca ter uma conversa com um jornalista dizendo-lhe que a conversa é em off e que a informação não pode ser utilizada. Nenhum jornalista quer informação que não pode ser utilizada, não serve para nada. Aliás, é um handicap para os jornalistas. Se me derem a minha informação, que eu não posso utilizar de forma alguma, estão-me a prender, porque se eu obtiver essa informação daí a 5 minutos por alguém que me quer dar de forma a que eu a possa utilizar, eu já estou proibido pelo compromisso que assumi com a outra fonte de utilizar. Portanto, esqueçam essa coisa do off, informação que não pode ser utilizada. Porque para um jornalista, uma informação em off mesmo que seja dito, olha, você não pode citar, tem isto só para enquadramento, para saber o que é que está a acontecer, mas não pode citar esta informação, para um jornalista, essa informação que é dada, algum dia vai poder ser utilizada, basta que uma outra fonte lhe dê a mesma informação, sem que obrigue ao compromisso de não a utilizar. Portanto, esqueçam, não há conversas com jornalistas de informação que é para guardar num cofre e pôr lá no epitáfio quando for para a cova. Não, isso não existe. Sabe? Existe informação em off no sentido de aquela informação que está a ser dada pode ser utilizada da maneira que ficar acertada, pode não ser utilizada de forma direta a dizer exatamente aquilo que estão a dizer, mas é vá. Com base nesta informação, vá à procura de saber, o jornalista irá à procura de saber mais sobre aquela história. O off obriga, na mesma, os jornalistas devem citar as fontes, não é? Embora exista, percebam isso, muitas vezes os jornalistas contam uma história dizendo sabe o jornalista. Significa que o jornalista está a assumir a informação como verdadeira, a assumir a responsabilidade total pela fonte. Não está a obrigar uma fonte, nem se está a desculpar com o sigilo da fonte, porque se tiver que responder para dizer quem é que lhe deu aquela notícia, porque acontece, já aconteceu mais do que uma vez, a informação é segredo de justiça, ou esse é o mais comum, o jornalista é questionado sobre quem é que lhe deu aquela informação e diz que não revela as fontes, porque não está autorizado a revelar fontes, a não ser em circunstâncias muito especiais. O jornalista não é obrigado a guardar segredo das fontes sempre. Se se sentir enganado pela fonte, pode e deve revelar a fonte. Se tiver sido utilizado para passar informação falsa propositadamente, deve denunciar a fonte. Isso aconteceu, por exemplo, com Armando Vara, quando era ministro, que passou uma informação falsa à Rádio Renascença, uma jornalista da Rádio Renascença, não teve sequer o cuidado de não a repetir a outra pessoa da Renascença, que depois foi testemunha daquela jornalista, e acabou, aliás, demitido pelo Presidente Jorge Sampaio, na sequência dessa denúncia de fonte por informação que não era verdadeira. De qualquer maneira, salientar que há uma gradação das fontes. Normalmente, quando se diz, normalmente, não quer dizer que seja sempre assim, quando se diz fonte próxima do deputado, qualquer que seja José Silva, que é o nome mais comum, fonte próxima do deputado José Silva é o José Silva, normalmente, é o próprio. Não é? Portanto, se querem, de facto, esconder que são a fonte de alguma notícia para um jornalista, esqueçam o fonte próxima, porque fonte próxima é o próprio. Mas pode ser fonte, e isso, fonte da direção do grupo parlamentar do PSD, fonte do grupo parlamentar do PSD, alarga, também é uma boa maneira para os jornalistas obtendo a informação da forma que obtiverem. Normalmente, devo-vos dizer, incompetência em todas as profissões também há no jornalismo. Mas raras vezes acontece aquilo que os políticos acham que acontece com muita frequência, que é haver maldades, haver propositadamente uma notícia com informação sobre um determinado político ser feita de propósito, ser inventada para... Pode acontecer, e acontece muitas vezes, que há políticos que são fontes de informação de jornalistas, de notícias contra políticos, da sua própria bancada ou de bancada ao lado. Agora, é muito raro os jornalistas inventarem informação para prejudicar. Pode acontecer, porque, insisto, há incompetência e maldade em qualquer profissão, portanto, também haverá no jornalismo. Portanto, o primeiro conselho que vos dou, na relação que tenho aqui com os jornalistas, é de estarem muito seguros do tipo de conversa que estão a ter com esse jornalista, definindo, antes da conversa começar, em que modos é que ela está a ser feita, como é que aquela informação pode ser utilizada. Porque não serve, para a maioria dos jornalistas, isso é muito simples, não serve falar à vontade e depois, no fim, dizer e agora pode utilizar isto e não pode utilizar aquilo. O jornalista nenhum aceita esse tipo de conversa. As regras são definidas à partida da conversa e devem ser respeitadas pelo jornalista de acordo com aquilo que acordou com o político, neste caso com os deputados. Outra matéria essencial na relação com os jornalistas, aqui no Parlamento, os jornalistas, a maioria dos órgãos de comunicação social estão hoje sediados em Lisboa, aliás, na verdade existe o Jornal Notícias no Norte, o Porto Canal, que é um canal regional e pequeno, e depois uma série de jornais regionais e locais, mas o grosso da informação está concentrada em Lisboa. E aquilo que é a informação de âmbito nacional está mesmo centrada em Lisboa. O exemplo maior que me ocorre é mesmo o Jornal de Notícias, embora o público também tenha uma boa redação no Porto, mas depois também não sai daqui das coisas Lisboa-Porto. As ilhas têm, a Madeira e os Açores têm comunicação social forte, de nível regional, mas o resto do país não tem, infelizmente, e, portanto, há aqui quase um monopólio de meia dúzia, em termos de noticiário político, de meia dúzia de jornalistas que estão sediados no Parlamento. Alguns deles estão, há muitos anos, há 30 anos, seguramente, já há aí jornalistas que são jornalistas parlamentares há 30 anos, a Anabela Neves da TIC, por exemplo, estou-me a lembrar dela, a Judite Menezes e Sousa da TSF, são as duas jornalistas mais antigas aqui do Parlamento, levam muitos anos disto, conhecem isto de trás para a frente, o regimento, os notícias, conhecem isto tudo. É importante que vão percebendo quem é quem no panorama do jornalismo parlamentar. Ele tem uma grande importância, porque a política passa muito pelo Parlamento, mesmo, e vocês perceberam isso agora em janeiro, quando houve, em janeiro e antes disso, quando o novo líder do PSD ganhou as eleições estava como líder do PSD sem ter uma bancada escolhida por ele, não é? O próximo, se ele não for estes 4 anos, vai ter o mesmo problema e veremos como é que se resolve. A questão é que, mesmo, é aí que eu quero chegar, mesmo para uma discussão de política interna do PSD, o Parlamento era o local central para a discussão. Havia coisas a acontecer no país, obviamente, e que têm que passar pelo Parlamento, é normal, mas até uma discussão de política interna, interna, de um partido, passa muito pelo Parlamento, porque, obviamente, muito do poder se joga, mesmo nos partidos, se joga aqui. E isto significa que vocês têm que perceber, logo que possam, com o tempo, quem é quem no jornalismo, que está aqui no Parlamento, fixo, diria, como repórter parlamentar, portanto acreditado aqui no Parlamento, mas também os jornalistas de política, dos jornais, das rádios e das televisões, que aparecem com frequência no Parlamento para contactos com as suas fontes, e eles vão passar por aí todos, seja aqueles que estão cá permanentemente para fazer a reportagem do trabalho parlamentar e aqueles que fazem política, seja a política dos partidos, seja a outra que tem a ver com as áreas de governação. É outra parte importante. Haverá aqui deputados, com certeza, que vão estar na Comissão de Defesa, na Comissão de Economia e Finanças, na Comissão de Assuntos Constitucionais, na Comissão de Saúde, o que é que seja, há várias, não é? E há, embora o jornalismo português esteja a passar uma fase muito difícil porque as redações estão muito curtas, ainda há, e nos órgãos de comunicação social de referência, isso é bastante importante, ainda há jornalistas especializados em algumas matérias. Eles também aparecem aí, e mesmo não aparecendo, é preciso que os deputados que têm trabalho concreto, os coordenadores de comissões, os presidentes das comissões, etc., saibam quem são esses jornalistas no Público, no DN, no JN, na TSF, na Renascença, no Observador, nas televisões, onde eles existem, porque quem tiver essa função de coordenar uma política de uma área num partido, vai precisar de saber com quem falar nesses órgãos de comunicação social e, portanto, é outra das pesquisas que é preciso fazer, é de saber, que não é para todos os deputados, obviamente, é para aqueles que tiverem, insisto, para que tiverem esse trabalho específico para fazer, o de procurar saber se que órgãos de comunicação social é que têm jornalistas especializados nessas áreas, para poder não ficar fechada essa informação aqui no Parlamento, porque muitas vezes quando é passada a jornalistas generalistas, essa informação perde-se porque não percebem a importância do que lhes está a ser dito, o que é normal, nenhum jornalista sabe sobre todas as matérias, e portanto convém que procurem também perceber quem é que são os jornalistas que têm uma especialidade em determinada área. A ver se me ocorre dizer aqui... A propósito de fake news e de... Há uma importância muito grande dos jornalistas. O exemplo que me ocorre é muito recente, tem a ver com os deputados que votaram contra um projeto no Parlamento Europeu a propósito dos refugiados e dos migrantes no Mediterrâneo. Como nós todos percebemos, houve ali... Aquilo era uma fake news, quer dizer, votaram contra um projeto porque aprovaram outro. O que é que aconteceu ali? A informação foi passada dizendo que 3 deputados estavam contra o apoio a migrantes no Mediterrâneo. Não era verdade, estavam contra uma proposta e a favor de outra, portanto queriam fazer um caminho, como é verdade o contrário. Isto leva para uma coisa que é crucial que percebam. Cada vez, se alguma vez... ou uma notícia que é falsa, vos envolver, seja ao grupo parlamentar, seja a um deputado especificamente, a melhor maneira de lidar com o assunto é matá-lo à nascença. É de imediato, não é ignorar, esperar que o assunto passe, porque se ele tiver picante, se tiver polémica, ele vai crescer muito rapidamente, vai tornar-se viral e, portanto, vai ser muito difícil depois matá-lo hoje. Eu estou convencido que hoje metade dos portugueses contactaram com a notícia de que houve 3 deputados portugueses que votaram contra o apoio ao salvamento de pessoas que estavam a morrer afogadas no Mediterrâneo, metade dessas pessoas continua a achar que isso é verdade. Por uma razão, não, porque só agora é que o Nuno Melo deu uma entrevista à TSF e veio explicar porque é que aquilo era mentira, mas na verdade bastou que alguém dissesse, e não mentiu, a pessoa que disse, não mentiu dizendo o que disse, que esse ainda é o maior drama, porque a pior das mentiras é aquela que tem um bocadinho de verdade, não é? Que essas é que são difíceis de matar. Mas bastou dizer que votaram contra o projeto que tinha sido apresentado pela esquerda no Parlamento, e não mentiu, eles votaram contra aquela proposta, para passar a ideia de que esses deputados não estavam nada interessados. Isto serve para vos chamar a atenção que qualquer coisa que seja notícia falsa, que vos diga respeito ou que diga respeito ao grupo parlamentar, deve ser de imediato combatida para que não cresça, porque é muito fácil esse tipo de notícias crescer. E deem aspas para aquelas que são verdadeiras e que são complicadas de gerir. Também é verdade, também há notícias complicadas que não são falsas e que todos os grupos parlamentares passaram e o PSD passou por algumas muito recentemente. Dizer uma coisa, os jornalistas são... têm todos os defeitos do mundo, mas também têm a grande qualidade de serem muito interessados na procura da verdade. E, portanto, quando aparece uma coisa destas, esqueçam-se, julgam que podem enganar tantos jornalistas. Podem enganar um ou dois, não vão conseguir enganar os jornalistas todos. Portanto, o melhor é sempre, obviamente, que há coisas que a forma como se diz as coisas... é uma opção, o que não é opção é não dizer as coisas. Quando elas acontecem é preciso quando tem uma crise, a gestão de uma crise deve ser feita sempre na lógica de isto está cá fora, eu não tenho como evitar porque já está cá fora, ou vai estar, porque foram contactados no sentido de vai ser publicada esta notícia. A solução é só uma, é dizer, é pôr cá fora toda a informação possível, dentro da gestão que entenderem que deve ser feita, mas ao máximo dizer, dar informação aos jornalistas, porque essa também é a única maneira de passar à frente de uma notícia, porque o que vocês vão perceber, estou a dizer para os mais novos, porque há aqui gente que já cá está há muitos anos, obviamente, o que eu estou a dizer não, já passaram por isso tudo, é muito simples, há notícias que valem o tempo, sendo polémicas, valem o tempo que demora a aparecer a próxima polémica, uma polémica mata a outra. Havia aliás deputados aqui, não vou dizer, e eram do PSD, um deles foi líder parlamentar e que era especialista em matar polémicas porque estava rapidamente, cada vez que havia uma polémica que mudava rapidamente, vendia entre aspas, não é vender de facto, era passava aos jornalistas uma informação de maior valor para se esquecerem aquela que lhe dizia respeito. Isso também é uma técnica, não vos aconselho a seguir esse caminho, porque depois o que acontece é que pegam fogo ao circo todo, de repente está toda a gente a passar informações uns dos outros, complicadas, mais verdadeiras, menos verdadeiras, mas é assim que isto funciona. Não fiquem com medo quando aparecer uma polémica que vos envolva, tratem de a resolver da melhor maneira que souberem, sempre com a convicção de que não vai estar sempre chuva nem sempre sol, portanto há de vir outra polémica que vai fazer esquecer aquela. Eu estou disponível para responder a perguntas, se puder, se estiverem interessados em colocá-las. Não me ocorre, se me ocorrer, no entretanto, dizer mais alguma coisa sobre esta relação de jornalistas, principalmente jornalistas parlamentares com políticos, direi, mas estou disponível para responder a questões que queiram colocar.
E vamos a elas. Se não houver a primeira, podemos passar já para a segunda. Adão.
Muito obrigado, Hugo. Mais uma vez cumprimentá-lo, Paulo, e cumprimentar todos os colegas. Gostámos muito, obviamente, daquilo que nos disse, é muito a sua experiência trazida do outro lado da barricada, às vezes isto constitui-se numa lógica de barricada, do lado de cá estamos nós, do lado de lá está o nosso adversário, que é o jornalista, com quem, afinal, temos que conviver numa lógica de... um pouco neste exercício quase esquizofrénico, que é o nosso adversário, mas ao mesmo tempo é de quem nós necessitamos. É um pouco um exercício complexo. Mas passando à metáfora, eu gostava de o desafiar para fazer uma coisa, se for possível, Paulo, que é o seguinte: muitas vezes no plenário, nas comissões, nós produzimos os textos e as intervenções mais extraordinárias, pensamos nós, naquele exercício egolátrico em que nos colocamos, isto é, foi realmente uma intervenção fantástica, que bem que eu falei, e os miseráveis dos jornalistas nem uma palavra disseram sobre aquilo que eu disse. Ah, isto é completamente inadmissível. E eu acho que muitas vezes há pequenos truques, há pequenos saberes, há pequenos comportamentos, pequenas formas ou grandes formas de dizer as coisas que o jornalista... sensibiliza o jornalista e que o jornalista, por sua vez, faz a sua função, que é mediatizá-las. E, portanto, era justamente aqui que eu queria colocar a minha pergunta. Era que conselhos nos pode dar para sermos mais capazes de mediatizar as nossas intervenções aqui no Parlamento? Muito obrigado.
Duarte.
Eu acrescentava aqui à pergunta do Adão. Boa tarde e obrigado. O que é que o jornalista procura no que nós dizemos? Ou seja, o que é que está à procura? Quando está a olhar para o que nós dizemos, o que é que procura? Mas a minha pergunta não era essa, era... Conselho é que dá a um partido que, independentemente do líder que tem hoje, ou que teve há uns meses atrás, tem no seu DNA, e isto é muito extensivo a muita gente, tem um preconceito claro em relação à imprensa. É histórico do partido, os próprios jornalistas sabem isso, que o PSD tem a fama e algum proveito de ou não saber lidar com a imprensa, ou ter pouco jeito para isso, ou não gostar. O que é que teria a dizer, o que é que nos teria a dizer sobre isso? Conselho é que nos dava. Obrigado.
Bom, eu para dar conselhos não sou grande coisa, mas dar a minha visão sobre a relação dos jornalistas com os políticos. Comecei por aí, quando eu digo que os jornalistas têm um ego muito grande, que isso já é a chave para lidar com eles. Quem tem um ego muito grande gosta de ser apaparicado. Isto é igual para os políticos, não é? E, portanto, os jornalistas também gostam de ser bem tratados. Essa é a primeira... vou dizer assim, o primeiro conselho que eu dou é tratem bem os jornalistas, porque os tipos são... têm um ego muito grande, mas mesmo que não tivessem, toda a gente gosta de ser bem tratada, e portanto quando é maltratada tem tendência a responder como respondem as pessoas que são maltratadas. Não há muita gente que se chame que tenha o nome de Jesus, eu por acaso tenho, sou José Paulo de Jesus Baldeia, portanto ainda posso dar a outra face, mas não há muitos jornalistas a chamar-se Jesus, portanto não haverá muitos jornalistas disponíveis para serem maltratados por um partido, por um político, por um deputado, por um ministro, e continuarem disponíveis para estar numa relação saudável e em que... Também não é preciso, não é para comprar os jornalistas com pão com manteiga, não é? Não é estar a dar-lhes o que não lhes é devido. Quando falo de tratar bem, é tratar bem. Se alguém pede uma informação... Ou se pode dar informação e se dá informação, ou não se dá, te explica ao jornalista, desculpa lá, não posso e tal. Essa é uma primeira razão. A outra que responde também ao deputado Adão Silva, a questão não está na capacidade retórica, porque se fosse assim, a malta fazia umas aulas de como bem falar e como bem escrever um texto e ainda como melhor dizê-lo. Chamávamos aqui o Fernando Alves, que deve ser o number one nessa matéria, em saber dizer, e o Fernando Alves era primeiro-ministro, porque ninguém sabe dizer como ele, e portanto tudo como que ele diz e a forma como diz é verdadeiramente espetacular. A questão é que a política, e para os jornalistas isso é muito importante, já levou essa questão, mas também é da política, é o conteúdo, o que é que estão a dizer. Porque pode dizer uma coisa muito bem dita, que está muito bem escrita. Se ela não encerra aquela intervenção, não encerra em si própria, a comunicação de um facto, ou que é polémico. Os jornalistas, a comunicação social adora polémica. Tudo o que é polémico vende com muito mais facilidade que uma coisa que é consensual. Se ela não tem em si próprio algum caráter pitoresco, também vende por aí, porque qualquer deputado que experimente chegar ao púlpito e fizer uma intervenção em que diz umas larachas, em que deixa a gozar com o primeiro-ministro ou a gozar com o líder de outro partido ou o que for, os jornalistas também gostam disso. Tem um problema, não é? Porque é, funciona uma vez, não funciona a segunda, porque quem for lá fazer 3, 4, 5 intervenções deixa de ser respeitado, não é? Deixa de ser visto como alguém que está no Parlamento a comunicar e a fazer política para melhorar a vida de todos, não é? Que é o conceito mais básico que existe da política, mas também aquele que é mais fundamental. A política existe para melhorar a vida de toda a gente. Se for só para fazer essa intervenção na base de o texto estava muito bem feito, estava muito bem dito, não vai chegar. Ainda assim, havendo conteúdo, coloca-se na mesma, muitas vezes o problema é, eu tenho aqui uma matéria que quero comunicar, que é importante, que o grupo parlamentar do PSD nunca vai comunicar, dizer, se houver, para ir ao mais fácil, dito de com um português mau, com o orador todo nervoso, mas se amanhã chegarem ao plenário e anunciarem que o PSD já decidiu que vai votar contra o orçamento, é notícia. Isto mostra bem a diferença entre o comunicar com aqui, uma coisa que interessa aos jornalistas, que tem um conteúdo, não percebi isso. e comunicar o fazer um discurso muito, muito bem feito. Há, entre uma coisa e outra, há muita matéria, não é? Entre aquilo que é verdadeiramente uma bomba noticiosa e aquilo que não interessa para nada, há pelo caminho uma série de coisas, há uma gradação da importância das coisas. Como as coisas, quando elas têm importância do ponto de vista político, para terem importância do ponto de vista noticioso, são preparadas ao longo de X tempo, não é? Não é porque se lembraram de agora apresentar um orçamento para proibir, vou dizer, as touradas com ferros mesmo, passar a ser com aquelas coisas que colam, ou o que for, não é? É uma coisa que pensam durante X tempo, não é? O importante para que essa informação tenha o relevo que o grupo parlamentar e o deputado quer ter é preparar com os jornalistas para esse momento em que isso vai acontecer. Ou seja, estão aqui os jornalistas parlamentares ou há jornalistas da área do ambiente, da área da saúde, da área que for aquilo que se está a apresentar, é importante que essa conversa vá sendo feita com o jornalista, até para premiar esse jornalista, premiar aqui o entre aspas, mas é assim que isto é feito, para lhe dar informação em primeira mão sobre aquilo que vai acontecer naquele lugar. Imagino que apresenta um projeto de lei daqui a 15 dias que vai ter importância. Passou, deu informação ao jornalista do Público. O jornalista do Público tem informação que o PSD vai propor isto, aquilo. No dia em que a intervenção vai ser feita, esse jornalista tem uma predisposição muito maior para, como deu a notícia, vai a seguir querer dar a confirmação da notícia com base na intervenção que foi feita pelo deputado. Do mesmo modo, como houve um jornal de referência que deu uma informação, como há uma grande dose de mimetismo entre, aqui a crítica que eu faço ao jornalismo, e entre os jornalistas que repetem todos a mesma coisa, se repararem, basta-vos um mês aqui no Parlamento para perceber que os principais acontecimentos têm, vocês forem ver, que aquilo chama-se, antigamente agora mudou porque é digital, mas chamava-se na rádio RM, que era o registro magnético, hoje é digital, tem outro nome qualquer, mas eu sou do tempo da fita, portanto ainda digo RM, mas se vocês forem ver os registros que muitas vezes os jornalistas utilizam, sejam da Antena 1, da Renascença, da TSF, vão ver a mesma notícia, mas como é que estes tipos foram todos buscar a mesma frase, não é? Isto acontece com muita frequência e nas televisões e em aspas, porque existe, facilita a vida, ponto número um, facilita porque há uma coisa a acontecer, que como há menos jornalistas, se de repente há três ou quatro grupos parlamentares a querer informar jornalistas ao mesmo tempo, acontece que o da Renascença vai ao PSD, o da TSF vai ao do PCP, e depois trocam informação entre eles, mas como não há tempo para passar o bruto da mensagem que foi passada pelo PSD, para que cada um faça a sua opção, o que acontece é que a informação que se passa é aquela que já está trabalhada. O jornalista da Renascença, por exemplo, como fez uma opção sobre a informação que o PSD estava a dar, está a fazer está a influenciar a informação que a TSF ou a Antena 1 vão dar. Isto é isto é a forma mais fácil de explicar o que acontece às vezes e que, vou dizer assim, é uma desculpa para os jornalistas, porque com isso conseguem dar muito mais informação do que se estivessem a trabalhar apenas sozinhos. E estamos a falar, isto acontece em matérias que os políticos também não estão disponíveis para falar com os jornalistas um a um, não é? Porque se de repente antecipar um debate de amanhã, o que fazem os políticos é chamam os jornalistas todos ao mesmo tempo e falam com eles todos ao mesmo tempo. E, portanto, isso fez com que os jornalistas percebessem que não vale a pena o esforço, no tempo em que eu estava aqui a fazer, na década de 90, jornalismo, nós cada um ia falar, quando queria antecipar um debate, ia eu falar com cada um dos deputados que entendia que queria falar e falava eu sozinho. E depois, quando eu estava na Renascença ou o Igomes da TSF, ia fazer o mesmo, a Angela Silva no Público ia fazer o mesmo, a Paula Saia do DN ia fazer o mesmo, e a informação que vinha era também plural, era mais plural do ponto de vista do olhar do jornalista sobre aquilo que estava para acontecer ou que tinha acontecido. Hoje, porque os políticos fizeram quiseram controlar o esforço que estavam a fazer. E os jornalistas se viram obrigados a fazer o mesmo, porque são menos, são cada vez menos. Existe, começou aqui o mimetismo, que agora já passou para lá disso. Já acontece muito, na minha opinião, que o comentário feito por jornalistas, que hoje divide entre comentários de políticos no ativo ou não no ativo, e comentários de jornalistas, são as duas, vou-lhe chamar assim, espécies que existem. Eu faço parte de uma, mas o comentário está muito centrado nisto. O comentário também já é muito mimetizado. O que um disser, os outros não querem dizer diferente, com medo de não estarem a dizer certo. Portanto, isto também acontece com esta frequência de vermos que, de repente, porque é que está toda a gente a dizer o mesmo? Não é possível que toda a gente pense o mesmo, não é? Sobre, mesmo que seja sobre a mesma coisa. Toda a gente viu um facto. Está a chover, não é possível dizer que não está a chover, estando a chover. Se de repente vemos que uns estão à chuva e outros não estão, porque é que uns pegam, porque é que toda a gente pega nos que estão a molhar e não há ninguém que tenha prestado atenção a uns que se abrigaram e que não estão à chuva? Não acontece. Portanto, também há esse mimetismo. E isto estava a responder à sua questão de como é que se pode influenciar o potencial de ser notícia aquilo que é dito no plenário ou o trabalho que os políticos, os deputados fazem no Parlamento, com trabalho prévio junto de jornalistas, mas sem nunca esquecer, não contem, porque há hoje tanta coisa, há tanta polémica aí. Se vocês repararem, há pouco estava a falar com o Hugo e dizia-se que como agora consumo mais informação de quando era jornalista, porque tenho mais tempo, como não tenho que estar a trabalhar, a tratar, tenho mais tempo para ver e ouvir e ler. E reparei numa coisa espantosa que está a acontecer. Há três partidos que elegeram um deputado. E esses três partidos tiveram, proporcionalmente, 10, 20, 30 vezes mais atenção do que tiveram os partidos tradicionais que representam 9 décimos do Parlamento. Nesta semana em que se discutiu o Parlamento, aconteceram coisas extraordinárias, falou-se de tudo, tudo serviu para que se falasse do Chega, do Livre e até da Iniciativa Liberal. Porquê? Porque há um efeito novidade e porque muitas vezes há um efeito pitoresco do ponto de vista de notícias. Não faz muito sentido que seja uma semana a discutir a forma como se veste um determinado assessor de imprensa. Não faz sentido nenhum. Na minha opinião, não faz sentido. Mas de facto, gastou-se uma semana a discutir. Também não faz muito sentido que, cada vez que se diz a palavra direita, as televisões filmem o André Ventura. O Primeiro-Ministro, não sei o que é direita. Filmagem ao André Ventura, foco no André Ventura. O líder da oposição diz, não sei o que é direita, André Ventura. Portanto, há este fenómeno, que há coisas contra as quais não se pode combater o tempo. Como há a novidade, haverá um tempo em que deixa de ser novidade, em que pode ser repetitivo, e então a comunicação social também lhe vai dar menos importância, mas na verdade há coisas que, infelizmente, eu digo infelizmente porque acho que devia ser possível fazer de outra maneira, infelizmente não é, vai ser assim. O ser novo, o ser pitoresco, o estar nas redes sociais com muito mais facilidade do que o discurso da normalidade é importante. Já agora, porque há bocado estava a falar sobre isso, dizer uma coisa que é muito importante para toda a gente que está aqui, que são as redes sociais. E eu já passei por essa experiência, para vocês é muito pior, porque uma coisa é um jornalista dizer uma parvoíce, outra coisa é um deputado dizer uma parvoíce. Ainda assim nós estamos numa escala abaixo, podemos dizer com mais facilidade para o isso, que é, não digam nada nas redes sociais que não sejam capazes de dizer no plenário, porque vale o mesmo. Agora que são deputados do PSD ou deputados de outro partido qualquer, tudo o que vocês escreveram no Facebook, no Instagram, no Twitter, e eu só conheço estas, mas sei que há muito mais redes sociais, até porque tenho filhas de 10 anos e elas já me falam de coisas que eu pick up ou peep up ou não sei o que, é uma rede social para crianças, que é verdadeiramente mau demais para coisas, mas existem já essas coisas, e vou-vos dizer que há redes sociais a nascer agora que antes do final da legislatura têm todo o potencial para ser mais importantes do que algumas que andam, daquelas que já todos conhecemos, porque vão ter uma capacidade de se tornar virais que é muito grande. Insisto, não escrevam nada nas redes sociais que não sejam capazes de dizer ali no plenário, porque para efeitos jornalísticos tem o mesmo valor, o mesmíssimo valor.
Vamos a uma última ronda de perguntas. Já tenho aqui duas inscrições. Deputado Fernando Ruas, força.
Muito obrigado. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, aproveitar a oportunidade também para cumprimentar o Paulo Baldaia. E a pergunta que tenho para fazer é muito simples. É mais um comentário. Se podemos ficar descansados com o setor jornalístico que está cada vez mais centralizado. Isto é, que se acantonou em Lisboa. Como é que os defensores da descentralização, eventualmente da correção das simetrias, podem olhar para este setor, que, aliás, como o Paulo Baldaia disse, está aqui praticamente sediado em Lisboa, se isto não é, digamos, um travão, mesmo à necessidade de corrigir as assimetrias do país? É apenas este comentário.
Tinha mais, deputado Eduardo Pacheco.
Obrigado. Sendo também já a exposição feita, tenho duas questões muito concretas. Uma, se, do vosso ponto de vista, a utilização das telas que nós temos direito a usar no plenário para ajudar as nossas intervenções são instrumentos eficazes para reforçar a nossa comunicação. É algo que nós pouco utilizamos, mas que podemos utilizar em declarações políticas, aberturas de interpelações, dos grandes debates, etc. A segunda é algo que eu gostaria de... É mais que um comentário. Uma dificuldade que nós sentimos por fazer parte de um grande partido é que em comissões, sobretudo no trabalho das comissões, nós vemos que os partidos pequenos têm um representante por regra e, portanto, têm sempre o mesmo orador. E, automaticamente, aparece a Mariana Mortágua, volta à Comissão de Orçamento, aquela que eu faço parte. Aparece a Mariana Mortágua ou a Cília Meirelles, repetidamente, a falar dos seus pontos de vista. Os grandes partidos têm o princípio da rotação, porque somos deputados todos iguais e queremos que todos participem. E, muitas vezes, nem aparece o nome dos deputados do PSD quando aparecem as notícias, isto quando aparece alguma notícia sobre aquilo que o PSD referiu nesses trabalhos de comissão. E gostava também da vossa perspectiva.
Começo mesmo pelo fim, posso?
Não. Só ia ver se havia mais alguma questão, porque estamos a chegar ao fim do tempo.
Muito obrigado. Antes de mais, cumprimentá-lo, dizer-lhe da admiração que tenho por si, pela sua carreira, e agradecer muito ter cá vindo. Esta foi a parte em que eu tratei bem o jornalista, não é? Mas eu queria dizer, não vem parte, a parte negativa, porque não há. Eu tenho, de facto, enfim, admiração por si. E isto liga-se a uma questão que se me põe várias vezes, que é a forma como nós devemos tratar o jornalista. Eu não tenho nenhum jornalista que trate por tu. Não trato nenhum jornalista por tu. Nunca trato pelo nome próprio, mas estou sempre disponível para todos os jornalistas e para esclarecer tudo aquilo que é preciso. E eu perguntava-lhe se acha que esta é a atitude correta, ou a atitude correta é nós termos uma relação de intimidade com os jornalistas. E isto liga-se a uma outra questão, que eu acho que é importante, que é, nós temos dois deputados. Um tem pouco tempo de Parlamento, não tem muita experiência, mas cheio de força, cheio de garra, cheio de vontade de resolver problemas, apresenta as suas iniciativas e não aparece em lado nenhum da comunicação social. Temos outro que tem mais tempo de Parlamento, conhece os jornalistas todos e tem jeito para os soundbites. E aparece invariavelmente na comunicação social, mas raramente intervém, ou intervém de vez em quando, mas quando intervém, aparece sempre na comunicação social. E eu pergunto-lhe, neste jogo, porque isto parece que é um jogo entre o deputado, no caso é o deputado, que quer autopromover-se, e autopromovendo-se, centra todo o seu trabalho nele próprio, meu próprio, e o jornalista, que sabendo que pode ter ali uma fonte de informação, vai desenvolvendo a relação com ele, dando mais informação e dando-lhe mais palco, eu pergunto-lhe onde é que fica o interesse público. E eram estas duas perguntas. Muito obrigado.
Vou tentar não me esquecer, porque eu não tomei notas. Eu peço ajuda, se virem que eu não estou a responder a alguma coisa, porque eu julguei que era menos e depois a idade já não perdoa. Já me fui perder. Vou começar pelo fim mesmo, se não se importam, fazer ao contrário, porque ajuda a minha memória. Que é, respondeu, é uma pergunta retórica, porque a resposta está aí, não é? Está naquilo que vê acontecer a toda a hora. Eu diria que, infelizmente, a relação dos políticos com os jornalistas é muitas vezes construída numa promiscuidade que não devia existir, de todo não devia existir. Não é possível, porque, aliás, dá muitas vezes asneira. E sim, tem toda a razão. Os jornalistas e políticos não se devem tratar por tu. Eu admito que alguém que imagino que eu sou jornalista e que o meu irmão é deputado, eu não vou passar a tratá-lo por você só porque ele passou a deputado ou até primeiro-ministro ou o que for, não é? Bom, mas publicamente eu tenho a obrigação de o fazer, não é? Dar um exemplo muito concreto, não estou a ver porque ele obviamente evita isso, mas ver o Ricardo Costa, se tiver que fazer algum trabalho com uma entrevista ao Primeiro-Ministro, não o vai tratar por tu, porque ele é irmão, vai tratá-lo por você, mas também a melhor maneira é não fazer essa entrevista, não é? E procurar não ter essa relação. Agora, a experiência que eu tenho, que é a mesma que a sua, é a de ter visto vezes demais jornalistas que ficam amigos de políticos e políticos de amigos por mero interesse. Isso ouvi muitas vezes acontecer e dá asneira, sim, e depois não valoriza o trabalho que verdadeiramente importa, daquilo que é o interesse público da informação que se dá a partir do Parlamento, que é o que estamos a falar, mas isso também é possível noutras circunstâncias. Daí que, assim, é óbvio, quando vim em 91 para o Parlamento, vieram muitos deputados da JSD com quem eu tinha estado a estudar no Dom Manuel, que depois virou Rodrigues de Freitas. Era muito difícil, eles foram evoluindo e alguns chegaram a ministros. Eu tive sempre o cuidado, e essas pessoas também, de não confundir as coisas. Uma coisa é encontrar num bar da praia o ministro que estudou comigo na minha turma. Outra coisa é eu, jornalista, ter que lidar com o ministro ou com o deputado ou com o que for. Aqui no Parlamento é um bom exemplo. Há demasiadas vezes um tratamento muito coloquial entre jornalistas e políticos, e não é só a questão do tratamento por tu, é também o que significa de vou-lhe chamar assim, sem medo, porque eu já não posso ir preso, porque já não estou no ativo, preso é entre aspas, não, já não me despedem, já não deixo de ser diretor, porque já deixei de ser. Essa promiscuidade afeta e muito o interesse público. Há uma traficância de informação também aqui no Parlamento que faz parte da vida. Vão ter que lidar com isso. Há deputados assim em todas as bancadas parlamentares. Há jornalistas assim em diferentes órgãos de comunicação social. O que há de bom nesta história é que também há dos outros, não é? Vou chamar normais, deputados que fazem o seu trabalho e que procuram comunicar com eficácia, simplesmente, e jornalistas que fazem o seu trabalho e que procuram ter um relacionamento normal com os deputados e com os políticos. Portanto, diria que há espaço para todos. Vou-lhe pedir ajuda para me recordar a sua última pergunta.
Uma tinha a ver com as telas, a utilização de material de apoio, e a outra com a rotação ou não entre intervenientes, nomeadamente em certas comissões.
Obrigado.
Eu não quero começar isto a ser deselegante, eu tinha aqui mais uma inscrição e, portanto, a força achaste-se.
Muito obrigado. Boa tarde. Depois do que acabei de ouvir do jornalista Paulo Aldeia, eu sou obrigado a interpelar no seguinte sentido.
dado que estamos a falar aqui das relações que se estabelecem entre deputados e jornalistas, tendo em conta que os deputados, como sabe, são obrigados, do ponto de vista legal, a fazer uma declaração de interesse, eu pergunto se faria ou não algum sentido, em nome da transparência, que os jornalistas que estão afetos ao Parlamento, ou seja, que habitualmente trabalham no Parlamento, terem também eles, ou disponibilizarem também eles, uma declaração do seu registro de interesses. Isto em nome da transparência. A questão que eu coloco, como sabe, não é nova, já se colocou no Parlamento há uns anos atrás, mas eu julgo que estará na altura de voltar a colocar essa questão. Gostava de ouvir a opinião do jornalista Paulo Adé. Muito obrigado.
Bom, agora vou ali mesmo para fazer o contrário, vou deixá-lo agora para o fim, porque ainda preciso responder também ao Fernando Ruas. Eu percebo o que me diz sobre a rotação dos deputados na comissão e do interesse que os jornalistas têm, que é maior por alguém que está permanentemente a intervir. No caso da Mortágua, é para lá disso, porque ela teve uma primeira comissão em que, de facto, fez muito bem o trabalho dela e, portanto, seduziu, no bom sentido, os jornalistas porque ela conduziu o seu trabalho de maneira a ser muito importante naquela comissão. Os jornalistas, a partir daí, cada vez que ela tem uma intervenção numa comissão, onde está, os jornalistas acham que vem aí outra vez mais do mesmo e, portanto, olho outra vez, uma atenção faz parte, mais uma vez, há coisas que não é possível mudar. Esta opção dos grandes partidos de pôr a circular vai bater outra vez na mesma tecla. No dia em que um deputado do PSD, do PS ou outro partido que faça a mesma rotação disser uma coisa que é verdadeiramente marcante para aquela comissão, eu não estou a ver que os jornalistas ignorem. A questão é, sim, acontece que pouca coisa transforma-se em muita coisa dita por um deputado do Bloco de Esquerda ou do CDS, muita coisa rapidamente é pouca quando é dita por um partido grande, porque está numa lógica em que os jornalistas procuram, uma vez mais, aquilo que é polémico, que é pitoresco, que passa melhor, que tem capacidade de, também gostava de falar, de um soundbite, a frase bendita, que depois ajuda a construir a peça, porque o jornalista também gosta de ser poeta e de pegar nas frases dos políticos e desconstruí-la logo a seguir e fazer uma peça que é toda ela. Também há muitos jornalistas assim que gostam de se ouvir a si próprios, faz parte da vida, e portanto há uma tendência para valorizar os deputados que já se afirmaram uma vez. Acho que tem muito mais a ver com isso do que ser sempre o mesmo. É como correu bem, e à Cecília Meirelles também aconteceu, numa comissão ela também esteve muito ativa, e houve, aliás, uma comissão em que estiveram as duas, que até pareciam quase do mesmo partido, ou que iam formar uma aliança para ir a eleições logo a seguir, porque estavam ali uma dizia mata, a outra esfola, e portanto isso passa muito bem. E até isto, o facto de ser Bloco de Esquerda e CDS, permitiu que os jornalistas dessem grande relevância ao facto, e a partir daí os jornalistas, para mostrar que tinham razão quando fizeram a opção por valorizar aqueles dois personagens políticos, vão valorizá-los sempre, que é para mostrar que tinham razão quando o fizeram a primeira vez. E, portanto, não há como dar a volta. É quem chega primeiro, chegou primeiro. Quanto à utilização dos painéis, não tenho dúvida nenhuma da utilidade, quer para passar a mensagem política, quer para construir as peças na televisão, que ainda é o que vale mais sempre. As redes sociais são muito importantes, mas uma televisão, há pouco estava a falar disso com o Hugo, há todos os dias 3 milhões de pessoas, que basicamente são as pessoas que votam, a ver telejornais. Por mais Twitter, mais Facebook, mais Instagram que exista, há 3 milhões de pessoas a ver telejornais. E há 1 milhão a ouvir rádio de manhã. Pegam no carro, toda a gente ouve rádio na mesma de manhã para perceber, para chegar ao local de trabalho e saber a quantas andam. Se não leem jornais, pelo menos veem as capas de jornais na televisão. Eu, por exemplo, não me consigo deitar antes de 1 da manhã sem ver a primeira vez, não consigo. Acordo e se acordar, adormeço no sofá, e se acordar à 1:30 volto para trás para ver as primeiras páginas dos jornais. Pedro Pinto, só eu respondo-lhe, deixe-me só, porque senão já é uma deselegância muito grande com o Fernando Ruas, que foi o primeiro a fazer uma pergunta e eu não respondi. sabe bem que tem razão, infelizmente, não é? Eu que sou um imigrante do Porto, que vim para Lisboa, e já levo mais tempo de Lisboa, de vida em Lisboa, do que no Porto, tanto me atrapalha este centralismo como me atrapalha, sendo do Porto, a ideia de que se resolve o centralismo fazendo coisas no Porto. Porque isto não é só Lisboa. Quando não se quer Lisboa, é Porto. Como se houvesse Lisboa e Porto, não é? E nós sabemos que o problema não tem nada a ver com o Porto, obviamente, não tenho dúvida nenhuma que o resto do país é maltratado em relação àquilo que se faz em Lisboa, ao centralismo. O centralismo de Lisboa funciona mesmo mal. Bom, e do ponto de vista da comunicação social, como a tendência foi esvaziar tudo o que é fora da localidade, o esvaziamento da comunicação social é geral. E sendo geral, fica mais barato fechar uma delegação, porque se poupa não só em ordenados como em renda, em eletricidade, em isto, carros, etc. O que se foi fazendo foi fechando delegações e hoje não há. Custa-me muito mesmo ver isto, que aquilo que se está a fazer ao interior do país tem um reflexo muito grande na comunicação social. Eu não sei, é pescadinha de rabo na boca, eu não sei onde é que, o que é pior, porque uma leva a outra. Se eu não tenho informação do que está a acontecer no interior do país, eu não posso. É simples, por exemplo, Viseu, não é? Que é a questão de como é. As pessoas acham que isto é possível. Em Lisboa, se disser assim, não há gás canalizado em Campo de Ourique. Bom, era um escândalo, parava o país completamente, não há gás canalizado em Campo de Ourique. Mas está tudo maluco. Parou, o Parlamento vai legislar, o seu ministro vai ter que pôr o gás amanhã em Campo de Ourique, porque as pessoas em Campo de Ourique não podem viver sem gás natural. Bom, se olharmos para o interior e percebermos que nenhum de nós estará vivo quando o interior tiver gás canalizado de uma forma generalizada. Não haverá. E também não há jornalistas para dar conta da dificuldade que é viver no interior do país, não tendo coisas que nós damos por adquiridas vivendo no litoral, ou vivendo em Lisboa, mas também vivendo no Porto, em Coimbra, onde muitas dessas coisas existem, porque depois nós olhamos sempre para aquilo que é mais fantástico, e os jornalistas também têm essa tendência de discutir a Web Summit, não é? Quer dizer, nós estamos a discutir se a Web Summit devia ser em Lisboa ou não devia ser em Lisboa. Pode ser em Lisboa, 100 anos em Lisboa, não tem problema nenhum, resolvam os outros problemas, mas não há jornalistas para dar conta disso. Não há jornalistas, não há, nem as televisões, os jornais, aqueles que Lisboa querem, porque ainda há uns repórteres, não é? A SIC ainda tem um repórter na Viseu, ou a TBI, mas dá conta das dificuldades que é viver no distrito, do que falta? Não dá. Dá, se lá matarem alguém, claro, até pode abrir um telejornal. Se matar dois ou três, está garantido que abre o telejornal. Agora, para dar conta, não só não há jornalistas disponíveis para isso, como não há direções disponíveis para fazer esse trabalho de dar conta do que é o país como um todo e do que é viver no interior, a desigualdade que existe entre isso. E sim, é um grave problema, não tenho dúvida nenhuma, e isto vai também significar que o caminho para a descentralização será sempre muito lento. E falar em regionalização não vale a pena, porque se o Sr. Presidente da República foi contra, e se isso diz ao Primeiro-Ministro e líder do PS que é razão suficiente para que não se discuta novamente a regionalização, obviamente que não vamos ter nos próximos 6 anos uma discussão verdadeira sobre regionalização, e não vai haver trabalho jornalístico para mostrar que a discussão tem que ser feita. Isto para lhe responder. Registro de interesses. Sobre jornalistas, eu vou-lhe dizer uma coisa, sobre jornalistas parlamentares. Se fosse assim, porque depois, também se o Ministro da Saúde faz, o jornalista que faz saúde também devia ter, portanto eram todos os jornalistas. Mas é melhor não fazermos, sabe, porque se descobrirem como é que os jornalistas vivem, vocês vão querer fazer caridade, vão querer ajudar os jornalistas a viver, porque a minha geração, estou a falar de barriga cheia, a minha geração viveu muito bem, o jornalismo. A minha geração ganha, os que ainda estão no ativo, ganham bons salários e nem todos fazem bom trabalho, porque há miúdos novos. Que, agora, a maioria dos jornalistas com menos de 10 anos de jornalismo, e 10 anos já é muito tempo de jornalismo, já é alguém feito, que já pode fazer boas notícias, vocês conhecem alguns desses jornalistas, alguns deles estão aí no Parlamento, ganham 700 euros brutos. 800 euros brutos, ganham abaixo de 1000 euros. Não quer registro de interesses nenhum destes, porque se algum jornalista destes puder fazer um registro de interesses, é uma conta negativa, de certeza absoluta, porque não é possível viver assim. Não é? Mas isto existe. Agora, eu sou defensor que direções de jornais em que um diretor ganha de ordenado bruto, obviamente que depois é o ordenado bruto, ponto final. Mas é capaz de ganhar de ordenado bruto mais que o primeiro-ministro? Sim, acho que, o registro dos acionistas e o registro das direções, acho que é uma discussão a fazer, para saber, porque no fim de contas são as direções de jornais, das rádios, das televisões que conduzem a informação que têm no seu órgão de comunicação social e, portanto, são responsáveis pelo que sair daqui do que um jornalista parlamentar tiver a fazer, mas infelizmente eu que disse muitas vezes, e não deixarei de dizer, sou politicamente incorreto, que os políticos ganham mal e deviam ser aumentados, deviam ter coragem de fazer a discussão sobre os salários dos políticos, não tenho dúvidas, e era melhor que isso fosse feito para depois não haver, ganha-se dinheiro por tudo, o ordenado é baixo, mas depois ganha-se dinheiro por aquelas discussões que já vimos e que depois os jornalistas, quando vem uma coisa dessa acontecer, fazem grandes histórias como se os políticos ganhassem muito bem. Há políticos que ganham muito bem, mas não estão a 100% no ativo, não é? Têm outras profissões, é possível, é legal e, portanto, fazem. Sinceramente, imagino que pudesse ser alguma utilidade fazer a discussão sobre os acionistas dos órgãos de comunicação social e as direções dos órgãos de comunicação social quando chegamos aos jornalistas, ia ter pena deles. Ia mesmo ter pena deles porque a maioria dos jornalistas ganha muito mal mesmo.
Acho que o Ricardo Batista Leite não leva a mal que se abra aqui um períodozinho de prolongamento, só para uma ronda mesmo muito final sintética, tendo o Pedro Pinto e o Mídio Guerreiro.
Do PS, já está. Ainda bem que veio esta reunião do PSD, eu só não sei porque é que o PSD não escolheu aquele jovem com 25 anos, que acabou o curso há 2 anos, que foi brilhante na faculdade, e escolheu o Paulo Baldaia. Porque é uma coisa que faz confusão às pessoas. Escolheu o Paulo Baldaia porque o Paulo Baldaia é bom. É bom e demorou anos a fazer o nome que tem hoje. E, portanto, nós ouvimos o Paulo Baldaia de uma maneira que não ouvimos um conjunto de pessoas de outra. Portanto, não critiquem os jornalistas, e desculpem lá porque isso pode parecer alguém que é mais ou menos dinossauro aqui, não sei de que idade, da pré-história, mas isto leva tempo a ser construído e o que nós estamos a discutir aqui é a otimização da comunicação no Parlamento. Eu gostaria de não pronunciar sobre o que corre por fora, mas sobre o que corre aqui dentro. Relacionamento entre jornalistas e deputados. Procurem com que ele seja normal. Queria saber se o Paulo Baldaia concorda comigo ou não. Um relacionamento normal. O que é um relacionamento normal? É um relacionamento verdadeiro e é um relacionamento leal. No meu entender, se estiver enganado, gostava de ser corrigido, porque há alguns que conseguem ter uma informação normal, há outros é que querem ter uma boa informação. E o que é considerado uma boa informação? É aparecer muitas vezes na comunicação social. Gostaria de dizer ao Paulo Baldaia o que é que ele aconselharia em termos da utilização da imagem, seja ela escrita, seja ela oral, seja ela televisiva, por deputados em excesso. Se isso acaba por ser bom ou se acaba por ser mau para o deputado. Eu desde logo digo a minha parte, acho que é mau. E é mau porque banaliza a intervenção das pessoas. Como o Paulo Baldaia disse muito bem, muitas pessoas não percebem o fenómeno morta-água. e ele procurou explicá-lo. O fenómeno morte d'água surge provavelmente de uma frase, depois de um bom trabalho que ela fez de uma comissão de inquérito, mas surge de uma frase. E essa frase fez com que ela ficasse uma deputada diferente, até pela postura que tem, pela suavidade que tem, vindo do partido que tem. Tudo isto acaba por ter importância na comunicação. Mas nós estamos a falar aqui para um grupo hoje que 60% é novo. Portanto, é muito importante as palavras que o Paulo Baldeia está aqui a dar hoje. Porque esta primeira caminhada nesta casa, os jornalistas são os sedutores. E é normal que o sejam. Eles querem buscar informação, eles querem conquistar informação. E principalmente, se só lhes for dada a eles em restrito, melhor ainda. Agora, não se convençam, e isto eu quero dizer a todos, é que o tráfico de influência dá resultado. Não dá. A grande maioria dos jornalistas, diz-me a minha experiência, em alguns casos, têm que ter também aqui o seu tempo de formação, como a Baldeia disse, desculpe, Paulo Baldeia, como o Paulo Baldeia disse, vontade, muito não, bem. Isto de muitas vezes entrarem aqui pelas dificuldades que têm havido também no jornalismo, pessoas que estão aqui nos primeiros tempos, mas atenção que há aqui gente muito sólida, há aqui jornalistas muito sólidos. Eu vou-vos dizer, estou aqui há 40 anos, eu nunca fui enganado por um jornalista. Nunca fui. E quero-vos dizer porquê. Porque há um princípio que eles vão transmitindo dos mais velhos aos mais novos. É que a mim só me enganam uma vez. Não enganam duas. E é por isso que eu privilegio a lealdade e queria saber o que é que Paulo Baldeia pensa disso. A lealdade entre nós e os jornalistas. Aquilo que o Paulo Baldeia diz, eu vou dizer em off, não me meto, porque o off é muito bom. O off é para nós sermos simpáticos, passarmos a mensagem que queremos também, mas sem ficar com a responsabilidade de a ter passado. O outro lado sabe isso exatamente. Sabe que nós não estamos a ter a coragem, a grande maioria das vezes, de pôr a nossa cara, dizer aquilo que depois teria sujeito ao escrutínio de todos. E assim damos-lhe uma bebezinha e ele vai procurar a notícia no outro lado, coloca aquilo que nós... Mas ele sabe que nós tivemos essa postura. E, portanto, quando falamos aqui de comunicação, isto é o relacionamento individual deputado-jornalista. É a nossa conversa do corredor. E eu gostaria de saber se o Paulo Baldeia concorda ou não. Lealdade e verdade, as duas questões fundamentais. Mas depois há outra que é mais importante, que eu penso que tem que ser discutida num grupo parlamentar com a dimensão do PSD. Eu toda a vida ouvi o pessoal a chorar sobre o maltratamento que nós temos. Ouço isto há não sei quantos anos, mesmo quando controlávamos as televisões. Mesmo quando só entrava no noticiário aquilo que nós queríamos. Mas mesmo aí nessa altura nós queixávamos. Eu admito que haja uma certa formação da maior parte dos jornalistas nas escolas de comunicação que, por distração de alguns numa certa época, formam pessoas tendencialmente mais à esquerda por aquilo que é até ensinado na própria faculdade. E isso acaba, no meu entender, por criar pessoas sem ser no relacionamento normal, mas que são pessoas mais à esquerda do espectro político. São pessoas que, na sua vida pessoal, são mais à esquerda do PSD. Então isso obriga-nos que a nossa comunicação no Parlamento, e aqui é que eu gostava que o Paulo Baldeia se pronunciasse muito a fundo, a importância que tem qualquer intervenção que é feita por um partido de uma grande dimensão, porque não é a mesma coisa falar o PSD ou o PS, falar o Bloco ou falar o CDS, no meu entender, não é a mesma coisa. o aproveitamento e qual o tipo de mensagens que deve ser transmitido e como é que deve ser transmitido. E isto é que eu penso que é importante para todos os novos deputados. É importante o conteúdo? Certamente. É importante a forma? Certamente. Mas fundamentalmente estão a falar para quem? Para nós aqui dentro ou lá para fora? Eu vou-vos dizer, tenho muita pena, mas é lá para fora. Aqui dentro é muito importante, mas como o Paulo Baldaia disse muito bem, lá fora são 3 milhões em todos os noticiários que são ouvidos todos os dias. E a comunicação não é feita para nós, nós estamos cá dentro, é feita lá para fora. E essa tem que ter algumas características, e era essas características que eu perguntava ao Paulo Baldaia quais deviam ser, sejam elas no hemiciclo, sejam elas hoje nas comissões, que mudou muito. Eu lembro no tempo que o Paulo Baldaia estava cá, as comissões não eram transmitidas televisivamente, e até as comissões, vou terminar, e até as comissões hoje funcionam de maneira diferente, que eram sítios de ponto de encontro de posições e eles são sítios de debate político. Mas qual a mensagem, quais os aspectos importantes, não só da mensagem do hemiciclo, como a mensagem das comissões. Obrigado, Paulo Baldaia, e obrigado por ter vindo aqui à reunião do PSD.
Bom, muito boa tarde a todos. Queria agradecer também ao Paulo Baldaia a forma como tem estado aqui connosco a trabalhar, e a minha intervenção tem dois temas. Um primeiro tem muito a ver com isto que já se tem referido aqui, a forma como nos devemos estar no Parlamento, o tipo de ligação que devemos ter com os jornalistas parlamentares e os mais novos, vão verificar que, de facto, são permanentes aqui, em permanência, e são muitos, e a dificuldade que, enfim, ao fim destes anos todos, vou sentindo pelo facto de ter optado por uma relação institucional de profissionalismo. Eu, de facto, não falo com jornalistas, a não ser que seja necessário por qualquer coisa que tenha que fazer do ponto de vista do trabalho parlamentar, do meu grupo parlamentar. Ou seja, para exatamente evitar isto que já foi referido aqui, para evitar ser enganado, como diz o Pedro, e sobretudo para evitar ser confundido com aquilo que muitos fazem, e fazem porque acham que assim têm dividendos, da tal troca do off e do on, e seja do que for. Mas a verdade é que torna-se difícil, sobretudo quando alguns temas ganham relevância mediática, nacional, e nós sentimos alguma dificuldade em contrariar aquilo que não corresponde à verdade. Eu não sei se o Paulo Baldaia acha que o PSD é a favor ou contra os passos sociais, por exemplo. Mas eu sei que há uma grande maioria dos portugueses que acha que o PSD é contra os passos sociais. O que não corresponde à verdade em momento nenhum do debate político que foi feito aqui. E estou a dar um exemplo de um tema que eu tive protagonizar pelo facto de ser vice-presidente do grupo parlamentar com essa matéria. Eu, o Fernando Negrão, enquanto presidente do grupo parlamentar, vários de nós nos pronunciamos sobre isso. Mas como o primeiro-ministro diz sistematicamente que o PSD votou contra os passos sociais, eu tenho muita dificuldade, porque depois lá fora, como diz o Pedro e bem, passei a campanha eleitoral toda a dizer às pessoas que não, que nós somos a favor. E nós aqui temos alguma imaginação. E o que é que nós aqui, juntamente com a equipa de apoio aqui, enfim, com a equipa de comunicação de apoio do parlamentar, fizemos? Montámos um debate onde os 6 intervenientes do PSD começaram por dizer o PSD é a favor dos passos sociais, para tentar martelar. Depois, em função de que sempre que o primeiro-ministro dizia, ou o líder parlamentar do PSD dizia que o PSD é contra, eu dava uma conferência de imprensa nos espaços perdidos com os documentos, com as nossas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, a demonstrar qual era a nossa proposta para os passos sociais, que era sendo a favor e que ela se aplicasse no país todo. Ora, eu tenho a certeza que, apesar deste apoio, enfim, com o staff que nós temos aqui de jornalismo, com o empenho dos deputados todos, a Comissão de Economia, com as nossas intervenções todas, eu não tenho dúvidas nenhumas que a maior parte dos portugueses acha que o PSD é contra os passos sociais. E eu não consigo imaginar outras fórmulas. Isto para dar um exemplo. Na Comissão de Inquérito das Rendas, o Bloco de Esquerda tem sempre uma certa proteção, desculpe-me, Paulo Bertém, porque à partida qualquer deputado que apareça é que é estrela. O Jorge Costa que era a estrela da energia. E quando começou a dizer mentiras e erros, e eu e o Jorge Paulo, o que é que nós inventamos? Vamos pagar nos jornalistas que estão a acompanhar isto, que supostamente são especialistas, e com documentos, andámos a mostrar-lhes, olha, isto que ele disse é mentira por isto. Quer dizer, nós demoramos um mês até que de repente o registro foi diferente e fomos bem-sucedidos.
porque aí de repente as intervenções do deputado do Bloco de Esquerda já não eram aquelas que saíam nos takes que vão sendo ao longo de uma audição, porque uma comissão de inquérito tem audições de 8 horas e os takes vão, têm uma presença forte nos online na primeira hora, pois já ninguém tem paciência para aquilo, a não ser que haja de facto qualquer facto novo que já não aparece, que é repisar. E nós conseguimos, com esta estratégia montada por nós, juntamente com o apoio aqui da comunicação, aí conseguimos desmontar. Mas se calhar porque chamava-se Jorge Costa, e sendo um deputado logo de esquerda conhecido, não era a morta água. Porque se fosse a morta água, eu acredito que não éramos capazes de dar a volta. Segundo tema, e para terminar, discordo com a questão do registro de interesse. Percebo o seu ponto, da maior parte dos jornalistas terem essas coisas, mas eu discordo. Nós temos aqui um jornalista, que agora é jornalista parlamentar, que se chama Miguel Marujo. Miguel Marujo fez notícias a dizer que o Estado do Desporto dava benefícios fiscais a quem ajudasse o seu Vitória. Porque eu também posso, como Estado do Desporto, e uma das minhas coisas que tive de fazer foi despachar, homologar os processos do mecenato desportivo, que eram para aí uns 30, onde, entre os quais estava um do Vitória de Guimarães. Eu sou de Guimarães, como é conhecido, embora seja sportinguista, até São André até me bate que ele é de Guimarães desde a primeira. Eu sou sócio de Vitória, sou vimaranense, mas sou sportinguista. É o que é, peço desculpa, mas é o que é. Ouça, não tive hipótese nenhuma. Durante dias andei a arder e lumbrando. E mais, esse mesmo jornalista continuou, mesmo depois da documentação evidenciar tudo aquilo que se veio demonstrar, no seu Facebook pessoal, continuou a acusar-me. Agora é jornalista parlamentar. E foi o autor de uma biografia do António Costa, no período pré-eleitoral de 2015. Eu acho que o registro de interesse faz todo sentido, porque eu não acredito, e peço desculpa, sendo deputado, tenho muita dificuldade, eu, enquanto deputado, de lidar com esse senhor aqui. Tenho, porque só se falarei com ele se for mesmo obrigado, porque a confiança que ele merece é zero. É zero. É por isso a questão do registro de interesse, se calhar tem interesse, não é só pelo salário, é pelas ligações que se tem. Porque eu depois, quando vi na campanha eleitoral de 2015 aquela biografia de António Costa, quem era o autor, percebi claramente porque é que andou a perseguir A, B, C e D ao longo dos meses anteriores. Epá, eu posso estar enganado, estarei a ser mauzinho. Caro Paulo Baldaia, mas asas também não tenho. Como vocês não têm, ninguém tem, eu também não tenho. E por isso tem alguma dificuldade. E o registro de interesse ajudava nas ligações, nas ligações laterais e nos trabalhos que se vai fazendo e para quem. Porque isso ajudaria à transparência. Não é o caso do jovem jornalista que trabalha há 5, 6 anos e ganha 800 euros brutos. Isso eu percebo. Mas não, os jornalistas parlamentares não são todos esses. Eu estou aqui há 11 anos e a maior parte deles são os mesmos há muito tempo. Muito obrigado.
Vou responder o mais rápido que posso, que já ultrapassamos muito o tempo e aqui o Presidente da Mesa está-me a dar sinal que tenho mesmo que ser rápido. Vou outra vez, o Pedro Pinto não leva mal, é mais fácil para mim responder assim, embora tenha tomado notas. O registro de interesse em relação ao jornalista que está a fazer referência não adiantava grande coisa, porque ele, era só saber aquilo que já sabe, aquilo que escreveu eu acho que aí há uma confusão entre a competência do jornalista, alguma maldade, eu insisto, há jornalistas que, também há jornalistas maus e jornalistas bons, há políticas maus e políticos bons, em todas as profissões, e portanto, aí eu percebo, já vi muitas vezes isso acontecer, jornalistas que utilizam a sua profissão para questões pessoais, para resolver. Agora, não há uma questão de o registro de interesses não impedia que o jornalista em causa fizesse o que fez. Ah, isso é outra coisa, mas isso, eu sou muito crítico em relação ao jornalista. Isso é outra coisa. Isso, código deontológico, carteira profissional de jornalista, isso eu gostava muito que houvesse de facto, mas não há. Mas não é por aí, não é por causa do registro de interesse. Gostava muito que houvesse autorregulação e que os jornalistas fossem castigados quando escrevem mentiras e continuam a exercer a sua profissão como se não fosse nada e é obrigatório ter carteira profissional para exercer a profissão e eles continuam com a carteira profissional. Isso eu não percebo, mas de facto devia haver. Mas eu acho que é muito para lá, isso é muito mais importante que o registro de interesses, era penalizações como deve ser no coisa. Mas na relação profissional, e aqui respondo aos dois também, que é sim, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor maneira é o relacionamento leal e verdadeiro com os jornalistas, é comunicar o que se tem que comunicar. O jornalista, aliás, não tem Não tem como, se um deputado tem informação para lhe passar, que é boa do ponto de vista informativo, de valor informativo, o jornalista não tem como, não quer essa informação que não sou seu amigo. Isso não existe, não é? E o caminho contrário, que eu há pouco também estava a falar com o Fernando Negrão, é a mesma coisa, o caminho contrário resulta durante um tempo. Depois, quando as comadres se zangam, a gente sabe o que é que acontece. Já vimos isso acontecer muitas vezes com políticos e com jornalistas. Eu vou ter dificuldade de responder à pergunta. Não é porque não saiba a resposta, é porque não me compete dizê-lo. Eu não sou político, eu percebo o que o Pedro Pinto me pede, eu é que tenho que me inibir de responder, porque o faço em comentário, normalmente, critico e elogio a atividade política e os políticos, de acordo com aquilo que eu acho que é meritório ou não. A comunicação, esse é o ponto seguinte que nós já estamos a roubar tempo, que é a comunicação mais institucional, mais política, que é de facto uma coisa que vocês têm que discutir entre vocês. Se eu não estivesse no ativo e fosse de uma agência de comunicação, aproveitava para vender aqui qualquer coisa a ver se me contratavam. Como não estou nessa, como sou jornalista, faço umas entrevistas políticas no Porto Canal e faço comentário político na SIC, na TSF e escrevo no JN, estou obviamente inibido de dar neste palco a minha opinião sobre o que deve ser a comunicação política. Para fechar, as redações já foram mais de esquerda do que são hoje. Houve um caminho que há 10, 15 anos era impossível um jornalista afirmar-se de direita, impossível. Era como se tivesse algum problema, contagia, tinha uma coisa na pele que contagiava, né? E as redações ainda são maioritariamente de esquerda. Ainda são boas redações para o Bloco de Esquerda. As redações tiveram muita importância no crescimento do Bloco de Esquerda. E os jornalistas ainda são maioritariamente de esquerda. E eu digo isto, não estou a criticar. Eu não acho mal que as pessoas sejam de esquerda ou de direita. Não estou a fazer uma valorização sobre isso. Acho que os jornalistas tenho todo o direito de ter uma opinião política e de até de pertencerem a um partido, como quiserem. Devem é no exercício da profissão, que é fazer notícias, não é fazer comentários. Os comentários não são jornalismo. A opinião dos jornalistas, mesmo dada por um jornalista, não é jornalismo, é opinião. É uma coisa completamente diferente do jornalismo. No jornalismo todos obedecem às mesmas regras. Todos, para construir uma notícia, têm o como, quando, que, a ladainha do jornalismo. E tem que relatar a verdade de acordo com aquilo a que tem acesso. Depois, sim, os grupos parlamentares, finalmente, a propósito do excesso de protagonismo e de haver políticos que têm uma tendência para querer estar permanentemente na crista da onda, Eu não tenho dúvidas que os grupos parlamentares também formam estrelas e ganham com isso, não é? Se o PSD, no meio de toda esta gente, que os que já cá estavam e os que chegam, encontrar estrelas que ajudem a comunicar aquilo que o partido quer comunicar, tanto melhor. Vão melhorar a eficácia da comunicação. Mas, Pedro Pinto, deixa-me dizer uma coisa mesmo para fechar, que eu jurei a mim próprio para a vida e que espero que também não aconteça consigo, que é, nós vamos estar mesmo velhos quando dissermos no meu tempo é que era. E, portanto, ainda bem que o Parlamento tem a cada legislatura gente nova para trazer novas ideias, novas formas de estar. E eu, nas redações por onde passei, dou a minha palavra de honra, aprendi sempre mais com a malta que chegava dos que já lá estavam há muito tempo. Por causa das vezes. Não é que, eu continuo a dizer, os grandes jornalistas com quem eu trabalhei não foi nenhum dos miúdos, embora um dos miúdos com quem eu trabalhei é um grande jornalista hoje, que é o David Diniz, que foi meu estagiário e hoje é um jornalista já com carreira feita nas direções de jornais e é diretor adjunto do Expresso. Mas eu não foi com o David Diniz que eu aprendi muito jornalismo. Quando, até lhe posso ter ensinado alguma coisa pelo caminho, presumo que sim. Agora, com quem eu aprendi foi com o Vicente Jorge Silva, foi com o Raul Vaz, claro que a experiência conta muito, e quem anda em qualquer profissão durante muito tempo com método tem muito para ensinar, não tenho dúvida nenhuma. Acho é que as duas coisas casam muito bem. Uma boa redação ou um bom grupo parlamentar é aquele que tem novos e menos novos todos juntos, porque uns ensinam aos outros, novos métodos de estar, mas também memória, que é sempre muito importante. Posso só agradecer a todos por me terem aturado aqui, dizer que eu vim aqui como jornalista, portanto há perguntas que eu não posso de facto responder, não devo responder, porque é uma discussão que tem que ser vossa. Obrigado.
Agradecimentos retribuídos da nossa parte e também, portanto, ao Paulo, como à direção da bancada por ter organizado a sessão. E passamos já de seguida para o Ricardo Batista Leite com a próxima. Obrigado mais uma vez, Paulo.
Boa tarde, colegas. Temos muito pouco tempo e, portanto, vamos avançar já, com a autorização do Sr. Primeiro Vice-Presidente Adão Silva, a quem agradeço o convite. Sinto muito honrado por poder fazer parte deste momento, que é um momento que eu me recordo também de recepção dos deputados, sobretudo para os novos deputados. É uma experiência única, onde temos, de facto, a oportunidade de ir conhecendo o modo de funcionamento do Parlamento e queria dizer que ouvimos muito sobre a descentralização e, enfim, o poder da Corte, mas apesar de eu ser de Lisboa, ainda por cima de Cascais, sou muito simpático, se precisarem de alguma coisa durante o vosso tempo aqui no Parlamento, estou sempre disponível, assim como todos os demais colegas que têm andado por estes corredores há mais tempo, e é apenas isso que nos distingue. Estamos na sala do Senado. É a sala adequada para falarmos sobre a otimização da comunicação com os cidadãos. Aliás, eu diria que essa é provavelmente uma das funções primordiais e sagradas do papel de um representante da República enquanto deputado. Porque esta sala tem uma pintura atrás de nós, que é de Dom Luís I, que era conhecido como o Rei Popular, era o pai de Dom Carlos I. E era conhecido por ser uma pessoa afável, próximo das pessoas, também alguém que acreditava na importância da ciência para dirigir as decisões de quem tomava decisões para liderar os destinos do país. E essa sua fama de rei popular depois rapidamente ficou sucumbido pelo seu filho, que depois se fechou muito na minha terra de Cascais, mas muito distante das pessoas, e com isso caiu um regime. Isto para dizer que, de facto, o regime, mesmo o regime democrático, depende da nossa capacidade de irmos ao encontro dos interesses das pessoas. E nunca podemos tomar por garantido a nossa dominância enquanto maior partido português e a nossa dominância como principal alternativa de poder no nosso país. E isso depende muito da nossa capacidade de ligação às pessoas nos nossos distritos, nos nossos concelhos, nas nossas freguesias e também por via do poder autárquico, que dependem muito também do nosso trabalho nacional que fazemos aqui diariamente. Nesse sentido, como deputados, temos múltiplos instrumentos à nossa disposição para contactar com os cidadãos, com as instituições. Não é uma tarefa fácil. São dezenas, se não mesmo centenas de e-mails que nós recebemos. Na campanha eleitoral, lembro-me da cabeça de lista por Lisboa, a Filipa Roseta, dizer que ia responder a todos os e-mails. Eu disse cuidado com as promessas, porque são muitas vezes muitos e-mails. Mas, felizmente, temos instrumentos no nosso grupo parlamentar que nos dão uma vantagem competitiva, penso eu, para lidar com isso. Nós, como parlamentares individuais, poderemos ter os mecanismos que quisermos. Cada um de nós utiliza o e-mail, eu pessoalmente utilizo um website, utilizo uma newsletter. As pessoas têm múltiplas formas de me contactar. As próprias redes sociais hoje são uma via quase obrigatória de comunicação com os cidadãos. Mas como grupo parlamentar é fundamental termos uma linha de estratégia pensada e para isso essas ferramentas foram criadas. Temos a sorte de ter no âmbito do grupo parlamentar o Gabinete do Cidadão que nos ajuda nessa missão. E para falar um pouco sobre isso, sobre os instrumentos que temos à nossa disposição, temos a sorte de poder contar com o Edgar Braz e com a Carla Cruz, que estão aqui à vossa frente, não apenas para vos explicar, mas também para saberem quem são. Portanto, qualquer dúvida, qualquer questão, estão à vossa disposição, e falo por experiência própria, em 99% das vezes responderam a todos os meus pedidos. No caso da Carla, 100%, no caso do Edgar, 98%, e portanto a média foi em 99%. E portanto, como o tempo é curto, passo a palavra ao Edgar.
Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. De facto, falar na qualidade de assessor tenho que me restringir aos 5 minutos e não vou ultrapassar. Os seus deputados puderam divagar. Bom, em relação ao Gabinete do Cidadão, enfim, nós fizemos aqui 3 ou 4 slides só para apresentar de uma forma muito sucinta, onde recebemos todas as preocupações dos cidadãos, das empresas, organizações e demais entidades. Este acolhimento, enfim, o Gabinete tem como missão acolher as preocupações do cidadão, recolher as suas sugestões, receber todos os pedidos de audiência. Este Gabinete, o que é que recebe? Recebe a correspondência. A correspondência é essa que, com questões, com contributos, muitas vezes com reclamações, também é importante referir. Depois recebemos convites para inúmeros locais, para todo o país, os deputados devem saber, portanto, há sempre convites para participar em várias ações. E por último, temos as audiências, que também são inúmeras, como vão poder ver no slide seguinte. E só para vos dar aqui uma pequena informação, desde janeiro a junho de 2019, nós tivemos cerca de 1.496 contributos e questões, 749 convites e cerca de 222 audiências. Portanto, isto já demonstra que em 6 meses, e muitas delas não foram aceitas, enfim, porque não correspondiam à nossa... Muitas não abrangiam as nossas áreas. Nestes contactos todos, tivemos cerca de 2.500 contactos que contribuíram para dar origem a perguntas ao Governo, requerimentos, intervenções e outras iniciativas de incidência parlamentar. Portanto, isto é muito importante. Nós, quando recebemos as pessoas, damos sempre um tratamento adequado a essa audiência. E as pessoas estão sempre a acompanhar qual foi a evolução do pedido ou da questão que colocaram e que nos foi, obviamente, apresentada. Portanto, muito sucintamente, este é o Gabinete do Cidadão, que tenta nos aproximar o mais das questões e das perguntas e dos problemas que nos são colocados e que são geridos sempre por este gabinete. Ou seja, o contacto que é solicitado à Assembleia da República passa sempre, ou ao grupo parlamentar, passa sempre pelo Gabinete do Cidadão e depois nós temos um mecanismo que depois falaremos mais à frente, que é um sistema de gestão documental que gera e que nos dá a informação no dia, na hora, sobre o ponto da situação de todos os processos. Mas isso terá que haver, conforme disse o Sr. Vice-Presidente Adão Silva, vai haver uma outra reunião posterior para discutirmos questões técnicas de procedimentos, como é que isto funciona, como é que se gera e como é que se acompanha. Depois, em relação da nossa parte para os cidadãos, nós temos uma newsletter semanal que faz a síntese de todas as intervenções em plenário. Depois são dadas outras informações da atividade do deputado no distrito e o contacto para estes procedimentos vai ser sempre com o nosso colega Luís Coelho, que depois passaremos o e-mail para dar esta informação. Para o nosso site, nós temos um site que também é gerido pelo Luís e temos duas redes sociais, o Facebook e o Instagram. Portanto, estes são os nossos mecanismos de contactar com o cidadão e de receber as respostas e o feedback destas ações. Por mim, é tudo, Sr.
obrigado, Edgar. Como viram, cumpriu aqui o tempo, portanto, é o painel mais bem sucedido até agora. E obrigado. E dizer que, apenas reforçar a mensagem de que o sistema de gestão documental, o FileDoc, é um sistema que é de vital importância para o funcionamento de um grupo parlamentar. Posso dizer que fui deputado desta casa pré-FileDoc e pós-FileDoc, e é uma diferença enorme do ponto de vista da gestão, particularmente dos convites, dos contactos dos cidadãos, porque aquilo que acontecia antes é que basicamente recebíamos uma série de pedidos de e-mails, de contactos, de informações, de sugestões, de intervenções legislativas, de convites, e que cada coordenador de cada comissão teria que gerir, mas muitas vezes, sobretudo em comissões onde há muita procura, como é o caso da Comissão de Saúde, onde eu era coordenador, de facto tornava-se quase impossível de conseguir apanhar o fio à meada. E nesse sentido, é uma ferramenta que depois será organizada uma formação em grupos mais pequenos, para que os senhores deputados possam aprender a utilizar o sistema. É um sistema fácil, é intuitivo, mas que garantirá que não percam nunca o fio à meada daquilo que são os vários pedidos que vão chegando, e tem que haver, forçosamente, pelo enorme número de pedidos de intervenção fora do Parlamento, que também é trabalho parlamentar, tem que haver um grande espírito cooperativo entre todos nós, de partilharmos esses mesmos convites quando não podemos, de partilharmos esse trabalho, garantir que o PSD está sempre presente. Não há nada pior do que irmos a uma sessão onde há um painel com representantes de todos os partidos e o PSD, por algum motivo, não está presente. É uma oportunidade perdida para passarmos também a nossa mensagem. E reforçar, nunca se esquecendo, porque é muito fácil. Começamos a conviver aqui no Palácio, de ficarmos fechados no Palácio e esquecermos que estamos aqui a servir as pessoas lá fora. E, portanto, nunca esquecer que o nosso primeiro papel é o contacto com o cidadão. Não é por acaso que a segunda-feira é reservado para o nosso contacto com o cidadão. É um dia que deve ser utilizado precisamente para esse fim, para que nós possamos manter essa ligação. Dito isto, creio que chegamos ao fim e passo a palavra ao nosso Vice-Presidente.
Não, eu só queria mesmo fazer algumas considerações e algumas observações sobre esta questão. Não gostava que ficasse a ideia aos colegas que chegaram agora que este é uma espécie de painel filho de um Deus menor. Acreditem mesmo que é uma daquelas matérias importantíssimas, porque, prolongando a metáfora e a referência histórica do Ricardo Batista Leite no princípio, o rei Dom Carlos fechou-se, afastou-se do povo e depois houve um tipo de Vinhais, que é a minha terra, um tal Boiça, que lhe deu uns tiros na Praça do Comércio. E, portanto, isto correu mal. É evidente, sempre podemos dizer, ninguém o mandou aproximar-se do povo. Às vezes aproximar-se do povo tem os seus perigos, é verdade. Mas é importante, é sobretudo, prevenir os perigos que podem ocorrer quando nos aproximamos do povo, porque das duas uma, nós estamos, ou não estamos, camisa colada com o povo. E, portanto, eu queria dizer que isto para nós é realmente muito importante, porque nós constatámos durante vários anos que os cidadãos, quando se dirigiam ao grupo parlamentar, eram, em regra, relativamente ignorados. E depois foi criado, há uns anos atrás, o Gabinete do Cidadão, uma estrutura dentro do grupo parlamentar, com um assessor, com algum apoio de algumas secretárias, e isto foi funcionando. E depois constatámos que as pessoas começaram a acreditar e começaram a dirigir-nos cartas, pedidos de reuniões, as tais audiências. Não confundir audiência com audição. Aqui o jargão parlamentar. Audiência, em princípio, corrijo-me, estão aqui há mais tempo, Maurício Marques Guedes, mas em princípio a audiência é quando alguém nos pede uma reunião. E a audição, de alguma maneira, é quando esse alguém tem que vir, por razões regimentais, a essa reunião. Isto é, temos uma audição com o Sr. Ministro da Economia, porque ele tem que vir cá, ou porque o requerem os deputados, ou porque é regimental. E uma audiência é quando o cidadão se dirige espontaneamente a nós e quer uma reunião connosco. Ora, estas audiências, muitas delas, perdiam-se. Compreendem-o? Já perceberam? O Parlamento é uma coisa muito grande. e no seu funcionamento é verdadeiramente uma coisa infinita, quase, ou tendo para o infinito. E, portanto, a lógica foi combater estas perdas de informação, que eram às vezes relevantes. Não raras vezes recebemos aqui verdadeiras xerutadas do partido, porque o cidadão se queixava ao presidente do partido, não foi a este, foi aos anteriores, porque simplesmente os deputados ignoravam sobranceiramente aquilo que às vezes expunham para reuniões, pedidos de reunião, exposições, etc. E sobretudo no orçamento, quando é na preparação do orçamento, isso ocorre com grande incidência. Bom, a razão teve a ver com, digo aqui com toda a abertura, porque o assessor responsável por essa matéria criou uma base de dados particular que ninguém conhecia, que só ele dominava e que muitas vezes era perfeitamente infiável e completamente infiel também. E, portanto, a ideia foi criar, comprámos, fomos aliás pioneiros nisto, não há nenhum grupo parlamentar que tenha, durante a presidência do Fernando Negrão, comprámos uma aplicação informática cujo nome se chama, decorem-no porque ele vai aparecer nos vossos ecrãs, e vamos trabalhar muito sobre isso porque uma das bases do nosso sucesso na relação com os cidadãos chama-se FileDoc. FileDoc, é assim que se vai chamar, FileDoc. Não tem nada a ver, é uma composição em inglês, file, como sabem, arquivo, doc, documento, é uma abreviatura para documento. E este elemento é um elemento que está nos vossos computadores, tem alguma, como já foi dito pelo Ricardo, é bastante intuitivo, mas de qualquer maneira é preciso perceberem como é que isto funciona, e a equipa do Edgar e da Carla vão andar de deputado em deputado a explicar como é que isto funciona. Porque ainda por cima isto é mesmo um exercício malandro, porque aquilo tem, quando se atrasam, o deputado recebe um aviso amarelo, e passado uns dias recebe um aviso vermelho, para dizer o senhor está mesmo fora de prazo para responder a essa matéria. E obviamente a informação que circula desde o presidente do grupo parlamentar, vice-presidente da área, coordenador, vice-coordenador, deputado, envolvendo os assessores, é de repente também que a informação do vermelho chega lá em cima. E portanto é obviamente desagradável quando o cidadão está a protestar porque simplesmente não foi respondido à audiência, ou à pergunta, ou à exposição, seja o que for. Portanto, eu acredito muito, aliás é ver que a estatística foi, eu nem pedi que tirassem estatística, eles fizeram uma pequena surpresa, trouxeram estatística, diz tanto. Acreditem, era dramático na anterior situação quando lhe perguntava, e estatística? Oh, estatística não tenho. Oh, homem, invente lá uma estatística, porque a gente tem que pôr aquilo num documento de trabalho no final do ano. E, portanto, nós temos que ter esta... Não é por uma questão de estatística, é mesmo uma questão de responder ao cidadão. Nós estamos aqui para responder ao cidadão. Porque o cidadão hoje é intolerante, acreditem, é mesmo intolerante com as nossas falhas. O cidadão vota em nós e quando vota diz assim, veja lá a ver como é que se porta lá no Parlamento. Como dizia lá uma da minha terra, agora vai para lá, vai, pensa lá nas toaletes. Não ligues, mas é o que a gente diz. Bom, é importante. Portanto, dizer-vos que, embora seja o último painel, é um painel da maior importância, nós precisamos estar a comunicar bem com os cidadãos, falhámos muito, erramos muito e procurámos corrigir. A responsabilidade passou para cima de cada deputado. Eu acho que este instrumento que foi o FileDoc, em boa hora o Fernando Negrão autorizou a compra, foi um instrumento notável, e é um instrumento notável, está muito longe de ser otimizado, porque, sobretudo, não deixa perder nenhuma informação. Podem tentar enganá-lo, mas acreditem, ele passado uns dias vai-vos dizer está em falha, já está no vermelho. Não há quem engane o sistema, não há hipótese, porque ele está ali permanentemente. Foi um sistema, aliás, copiado pela GNR. A GNR tem uma coisa parecida, claro, em maior dimensão, e a GNR não se deixa enganar. Bom, dizemos nós. De qualquer maneira, é muito importante. Por outro lado também, como diziam e bem, a questão da newsletter. A newsletter é um pequeno jornal, valia talvez apenas envolver um bocadinho mais, o Edgar pedia-lhe, sobretudo para percebermos como é que é elaborada, porque e a quem é que se destina, quantas pessoas abrange, porque no fundo para perceberem que nós temos instrumentos institucionais do grupo. E claro, a par disso há todo um conjunto de instrumentos de comunicação, cada deputado monta de per si, com total liberdade, acreditem, sem nenhum tipo de regime de censura, isto aqui no grupo parlamentar do PSD não há, poderá haver outros aqui, não há, cada um monta a sua estratégia de comunicação e obviamente nós apenas assumimos uma responsabilidade institucional. Também temos que responder enquanto grupo parlamentar aos cidadãos. Mas, portanto, talvez fosse interessante desenvolver melhor esta questão da newsletter, nas perspectivas que eu suscitei e que outros podem suscitar, e já agora também se há algum calendário já definido para a tal grupos de trabalho mais pequeno da informação e da operacionalização no âmbito do FileDoc. Desculpem a extensão, mas como temos já algum tempo, permiti-me ser um pouco mais longo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Adão. E apenas reforçar também, se calhar acho que é importante, muitas vezes recebemos convites institucionais no nosso e-mail particular. E aquilo que nós estamos a falar, por via do FileDoc, são apenas os pedidos que chegam diretamente ao grupo parlamentar. Estou a chamar a atenção para isto, porque por vezes isto gera confusão. E às vezes há convites que são pessoais, dirigidos à pessoa, e aí a pessoa gera o convite, como entende. Outras vezes são convites institucionais dirigidos ao grupo parlamentar, mas que, por algum motivo, foram ter a um deputado particular e não ao grupo parlamentar, e aí deve haver o cuidado de tentar integrar, no fundo, neste circuito junto da direção. Eu tenho aqui um pedido, antes de passar ao Edgar para responder às questões do Adão, tenho também já um pedido de palavra do Zé César, e se mais alguém que tiver questões, podem se ir inscrevendo. Edgar.
Boa tarde. Primeiro eu quero felicitar o Adão pela iniciativa. Evidentemente que não é a primeira. Eu lembro-me de uma iniciativa idêntica que aqui foi organizada pelo nosso ex-colega Carlos Coelho. Mas é óbvio, a escola é a mesma, portanto, percebe-se. É óbvio que acho que é muito enriquecedora, quer para quem entra de novo, quer para quem está cá há mais tempo. Porque todos aprendemos. Eu vou ser muito breve, apenas para referir aqui um aspecto que para mim é muito caro. Eu acho que esta legislatura vai ser muito condicionada, isto tem a ver com a comunicação com os cidadãos e a relação com os cidadãos, vai ser muitíssimo condicionada pelo desfecho de alguns processos mediáticos que neste momento estão aí na berra, não é? Este desfecho vai, porventura, motivar mais os cidadãos relativamente à opinião que têm sobre nós. Não vale a pena iludirmos-nos. Aquilo que acontecer vai-se repercutir na nossa imagem, seja em que sentido for. Ora, isto obriga-nos a ter um cuidado acrescido. Nós tivemos nos últimos anos, aliás, desde há muito tempo que temos, volta meia volta, situações polémicas que, naturalmente, são delicadas para todos nós. Muitas vezes acontecem, não é por nossa culpa. Acontecem exatamente porque o sistema está montado de forma a que essas polémicas venham mesmo a acontecer. Aliás, eu temo mesmo que esta adaptação destes novos normativos que aprovámos no ano passado para esta legislatura venham a provocar em algumas situações delicadas. Mas, independentemente disso, o que é que importa? Importa que estejamos todos muito conscientes que há um conjunto de obrigações a que não podemos fugir e que nos relacionam diretamente com os cidadãos através da imagem que neles venhamos a criar e que nós temos de, relativamente a esse procedimento, ser absolutamente exemplares. Isto vai estar em causa, não nos iludamos. Se o Sócrates for condenado ou se não for condenado, vai haver consequências inevitáveis para a imagem de todos nós e aqui os partidos não se distinguem. O senhor sabe, vocês sabem muito bem qual é a opinião que as pessoas têm sobre os políticos e aqui não distinguem se é do PSD, se é do PS, se é do Bloco, seja do que for. São eles, que é aquele termo distante que serve para designar alguém que ninguém sabe quem é, mas que nós habituámos a ver como quem governa, quem manda em nós, sem nós, muitas vezes, contribuirmos para a escolha dessas pessoas. Por isso, é apenas um alerta, temos de ser muito coesos, muitas vezes os problemas nascem aqui dentro, nós sabemos muito bem como é que isto é, temos de ser muito coesos, mas ter em consideração que a nossa relação com o cidadão passa muito pelo exemplo que nós lhe quisermos dar.
Muito obrigado, Sr. Assessório. Tu que comunicas com cidadãos de todo o mundo e não apenas do território nacional. Emília.
Obrigada. Também, secundando as palavras do Cesário, dizer que esta sessão realmente é muito importante. Quem me dera tê-la tido quando cá cheguei, que também tive que andar a perguntar um bocadinho ad hoc a cada momento como é que as coisas funcionavam. Eu acho que isto é uma iniciativa importantíssima que devia ser obrigatória para o futuro, quase constar do nosso regulamento interno, porque de facto é muito interessante. Relativamente à comunicação, gostava de dizer duas coisas. Há aqui duas perspectivas e dois aspectos que eu gostaria de falar. Por um lado, o file doc. O file doc, de facto, veio alterar as coisas, porque eu recordo-me de muitos contactos dizerem, mas nós falámos com o PSD, vocês não nos respondem. A verdade é que nós não sabíamos que tinham falado connosco. Fui confrontada diversas vezes com situações dessas e às vezes pior do que incumprir é desconhecer que se incumpriu. Porque se incumprimos ainda temos a noção e podemos defender-nos desse incumprimento. Quando é por puro desconhecimento é mais complicado, ficamos sempre numa situação ainda mais delicada perante o cidadão. E portanto o file doc veio permitir de facto agilizar a nossa forma de comunicação para dentro. Mas essa de facto, a minha maior preocupação desde sempre é para fora. E o PSN não comunica para fora. Vou dar-vos um exemplo. Eu sou líder de bancada da minha Assembleia Municipal dos Arcos. Há imensos anos. E, portanto, como líder de bancada, eu recebo as comunicações dos partidos políticos. E cada vez que recebo uma comunicação dos partidos políticos, irrito-me com o PSD, do qual eu faço parte. Porque nós temos o PCP e temos os pequenos partidos, cada coisa que fazem, por mais rotineira, cada pergunta que fazem, cada resolução, cada, sei lá, coisas às vezes sem importância absolutamente nenhuma. Eles têm uma base de dados e eu ando a reclamar isto desde cá estou, portanto aproveito este momento para o fazer perante todos. Eles, cada coisa que fazem, têm uma base de dados e lançam para o distrito respectivo aquilo que foi a sua atividade. Por mais ínfima que seja, a verdade é que os cidadãos têm a notícia que eles trabalham e confrontam-nos a dizer vocês não fizeram nada. E o PSD o que é que fez? Ouvimos isto, provavelmente todos nós que estamos aqui, que já fomos eleitos noutros mandatos, ouvimos isto todos os dias, e dos que estão aqui a chegar, que se calhar já nos perguntaram isso. O que é que vocês fizeram? E perguntam bem, porque nós não comunicamos. E não basta os nossos Facebooks, porque embora nós usemos as nossas redes sociais, as nossas notas de imprensa, não chega. Porque é o próprio partido, enquanto grupo parlamentar, que não o faz de uma forma sistemática e devia fazer. E devia fazê-lo através de uma base de dados para as assembleias municipais todas, para as câmaras municipais, quer sejam nossas ou não, para todas as câmaras municipais, para todas as assembleias municipais e outras entidades que se considere que sejam importantes. Porquê? Com isto chegamos a mais cidadãos. E porque esta, de facto, como dizia o Adão agora diz-nos não vão para Lisboa e vejam lá se esquecem, quem vota em vós somos nós. Eu posso contar-vos um exemplo, e vou ser indiscreta ao Jorge Mendes, que é o meu cabeça de lista por Viana, não se zangará comigo. Nós tivemos um encontro no IPVC em Valença, e o Jorge Mendes escreveu o número de telemóvel dele no quadro. Portanto, Jorge, não te importas que eu conte isto, pois não. Escreveu o número de telemóvel dele no quadro e disse, qualquer coisa podem contactar-me. Nós temos o mesmo número de telefone sempre, toda a gente sabe os nossos números. E ainda não íamos no corredor, estavam a ligar-lhe porque achavam que o número é falso. Isto tem que nos dar que pensar. Porque as pessoas acharam que o número que ele deu era falso. E, portanto, ele atende o telefone, naturalmente, e dizem, era só para confirmar que era mesmo o seu número. E esta é a imagem que têm dos políticos e nós precisamos comunicar melhor, ter contacto mais direto. Este contacto daquilo que nós fazemos, que estamos ao dispor do comércio correio de cidadão, que só há uma margem, quase uma elite que tem conhecimento e consegue a ele aceder, e para que seja mais generalizado, porque de facto, como disse o José Sário, eu vou mesmo terminar, não quero monopolizar, isto vai ser uma legislatura muito difícil, porque há uma suspeição cada vez maior e generalizada sobre a classe política, quer sobre o que produzimos, quer sobre aquilo que somos, e temos que comunicar melhor. Portanto, era este apelo que eu deixava. Obrigada.
Muito obrigado, Emília. Penso que é uma mensagem muito importante e que certamente quer a direção do Grupo Parlamentar, quer a Comissão Política Nacional terão que refletir seriamente sobre essa articulação para esta nova legislatura. Acho que é uma mensagem que também já é existente, mas que as tuas palavras reforçam. E é evidente que sem esse trabalho não iremos conseguir passar a nossa mensagem. Sobretudo combatendo não apenas com uma máquina governamental, mas agora com uma série de máquinas mais pequenas, mas pelo seu fator novidade são altamente eficazes em entupir os canais de comunicação convencionais. e isto vai desafiar-nos a encontrar novos modelos de comunicação dirigida e utilizando eventualmente ferramentas com as quais nós não estamos tão habituados a trabalhar, e esse creio que é uma reflexão urgente que teremos que fazer como partido, como um todo, e depois trabalharmos em conjunto certamente. Se calhar não tenho mais pedidos de palavra. Se calhar passava ao Edgar, se pudesse também responder às questões práticas que o Adão levantou.
Estou, sim. Quanto à questão da... Começava por fim, para comunicar com o exterior, como disse o Vice-Presidente Adão Silva, nós temos a newsletter que comunica para o exterior. Neste momento a newsletter abrange cerca de 16 mil entre cidadãos, entidades e militantes. É óbvio que isto depois pode ser revisto, se há mais entidades que devam receber, depois nós cumprimos a lei, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, permite que cada cidadão que receba a newsletter, se quiser receber, continuar a receber, se não quiser, pode deixar de receber. E, portanto, temos esta newsletter. Mas, independentemente disto, a senhora deputada que esteve cá na legislatura anterior recorda-se que, por exemplo, os deputados de Aveiro tinham mecanismos de comunicação, e sempre que os deputados de Aveiro se deslocavam a um hospital do distrito, a uma prisão, fosse onde fosse, era sempre comunicado através desse meio de comunicação que eles geraram na própria distrital, e que depois fazia chegar aos militantes jogo deles e fazia-nos chegar a nós também enquanto Parlamento. Mas sim, estou de acordo com o Vice-Presidente Adão Silva e com o deputado Ricardo Batista Leite. Podemos melhorar e estamos aptos para isso e estamos prontos para isso. Quanto à data da formação do File Doc, gostaria de dizer que estávamos à espera que todos os senhores deputados tivessem acesso ao seu computador portátil, que aí tornar-se-ia mais fácil depois, e que presumo que só a partir do dia 15, foi a informação que eu tive, se o chefe de gabinete, não sei se pode-me corrigir, se não for verdade, mas que só a partir do dia 15 é que nós estaríamos em condições de poder marcar as datas da formação. E, portanto, eu só falaria com a empresa nessa altura, ou a partir dessa altura.
Muito bem. Então, se não houver mais nenhuma questão sobre... Isaura,
permitam-me, boa tarde a todos. Porque falou no caso de Aveiro, deixe-me colocar o caso de Santarém, mas pode servir para outros círculos. Na anterior legislatura era o deputado Nuno de Serra que fazia um artigo para o jornal mais antigo de Santarém, que é o Correio do Ribatejo, cujo tema é o Correio do Parlamento, salvo erro. Eles pediram, porque será um deputado de cada partido do Distrito de Santarém, portanto somos quatro, um por semana, ou seja, tanto que dá um artigo por mês, e ao qual eles me pediram para ser eu pelo nosso partido. Por acaso estava a começar a pensar, vou fazê-lo no caminho daqui para Rio Maior, e a minha questão é esta, e agora peço desculpa para a minha dúvida. Esse artigo deverei comunicá-lo, se bem que é um artigo de boas-vindas, portanto é um artigo de início de legislatura, mas deverei partilhar com a direção do partido?
Bom, temos de eleições para a direção do grupo e não quero falar pelo grupo parlamentar. Está aqui o Fernando Negão, que é presidente ainda em funções. Mas não sei se, também com base na sua experiência, se o Fernando Negrão quer também transmitir, creio que há uma liberdade, quando são convites dirigidos, e é importante, aquilo que o Adão Silva de certo modo já disse, é muito claro no nosso grupo parlamentar e também nos distingue verdadeiramente dos outros grupos. Convites pessoais que são dirigidos a cada um de nós, nós gerimos, como bem entendemos, para artigos de opinião, para idas à televisão, para participar num evento. Ou coisa diferente é se pedem para falar oficialmente em nome do grupo parlamentar do PSD ou em nome da Comissão Política Nacional. Aí, naturalmente, devem seguir os canais próprios, quer de um lado, quer do outro. Sendo um convite dirigido à Isaura, deve a Isaura ter a liberdade.
Eu não tinha lembrado disso, mas este será um de boas-vindas, tanto com o compromisso, quando existir alguma questão mais fraturante, que terei, partilharei, claro, com... Como?
Exato.
Está bem, obrigada.
Mónica, não percebi. Em termos de comunicação, Nós temos a Arnet, que só se consegue ter acesso através dos grupos, dos computadores do Parlamento ou através da VPN que liga à rede parlamentar e que dá acesso aos documentos, à imprensa, a formulários que nós como deputados precisamos e, portanto, isso a nível da Assembleia. Não existe nenhuma intranet do grupo parlamentar. Se calhar é melhor ligar o microfone só para todos ouvirem.
Podíamos trabalhar em rede e comunicar mais eficaz, de uma forma mais eficaz. O que até podia permitir, eventualmente, um diálogo entre todos,
pois,
sendo de utilização facultativa.
O file doc, em parte, permite, no fundo, uma articulação de trabalho entre nós. Mas outras questões que imagino que a Mónica também esteja a pensar, por exemplo, o trabalho conjunto de textos,
por exemplo,
onde queiramos partilhar, isso não é possível no file doc? Então aqui é melhor passar à especialista.
O file doc, em verdade, aquilo que o file doc permite é nós conhecermos o caminho todo que determinado documento faz dentro do processo. Ou seja, há alguém que o começa, imagina, um senhor deputado que começa o documento e todos os contributos que sejam feitos nesse documento estão sempre registados. Quem diz documento diz um processo de uma audiência, diz um convite. Portanto, o conhecimento de quem é que mexeu naquele documento, quem é que o editou e quando, permite-nos a nós ver todos que contributos é que foram dados. Ou seja, aquilo que não é possível é criar um sistema de comunicação direta, ou seja, nós não podemos falar uns com os outros diretamente através do file doc. Não tem um sistema de chat, por exemplo. Mas em relação à documentação, portanto, e quando falamos em documentação são os processos dentro do próprio file doc, depois vocês verão como funciona, trabalharão com ele no dia-a-dia, esse processo consegue sempre acompanhar-se. Ou seja, nós conseguimos, os deputados conseguem, entre vós, partilhar quer mensagens, quer contributos nos próprios documentos. Inclusive é deixar uma própria mensagem a um colega, por exemplo, dizer preciso que veja, por favor, esta informação. E quem diz com os deputados diz com os assessores.
E só temos acesso a isso nos nossos computadores que irão ser distribuídos ou no computador que está nos gabinetes?
Não.
Ou pode ser instalado, por exemplo, nos nossos iPads?
Pode, desde que o file doc só pode ser acedido através da VPN. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tem que ser sempre dentro da rede do Parlamento. Portanto, há um sistema, há uma aplicação, que no caso eu estava a ver se a deputada a dizer que não é possível, é preciso ter uma aplicação que permita ao iPad, da mesma forma como acontece com os PCs, no iPhone não funciona ainda tão bem, porquê? Porque estamos a falar de informação muito pequena. Uma coisa é editar um texto do Word no telemóvel, que não sendo o ideal ainda é possível. Outra coisa é trabalhar em 2-3 menus de informação num ecrã de 8 polegadas. É completamente diferente de trabalharmos num 3 ou de 15 ou nos nossos terminais. Aqui o file doc funciona em qualquer terminal, desde que esse terminal tenha acesso à rede da Assembleia. E isso só acontece se houver uma ligação VPN. Portanto, que esta ligação VPN é aquela que nos permite, fora daqui, funcionar como se estivéssemos cá dentro.
E quem é que faz essa instalação? São os serviços informáticos?
Exatamente.
Muito obrigada.
Só uma nota em relação ao que disse a minha colega. O file doc vai permitir, inclusivamente, que quando fizer essa gestão de documentos em relação a uma comissão, esses documentos podem ter graus de confidencialidade. Ou seja, imaginemos que o coordenador ou o vice-presidente, isto é para conhecimento de 3 deputados. Só esses 3 deputados é que têm acesso a esse documento. Portanto, ele pode ter graus de confidencialidade geridos por cada deputado em função da... Obrigado.
Mas apenas só uma nota. Sobre a transição digital entre aquilo que é a promessa da tecnologia e o mundo real. E depois no mundo real às vezes isto não é tão simples assim. A ferramenta está muito bem desenhada para a gestão de processos, como nós falamos aqui. Estas matérias muitas vezes são de grande sensibilidade, partilha de texto, de iniciativas legislativas em fase muito precoce. É preciso ter cuidado na forma como partilhamos, comunicamos e, portanto, muitas vezes os métodos convencionais de nos sentarmos à volta de uma mesa e trabalharmos o texto ou do e-mail direto acabam por ser mais fáceis. Recordam certamente quando a Ministra da Saúde enviou a Lei de Bases da Saúde Contract Changes para o Bloco de Esquerda e, passado poucos minutos, aquilo tornou-se público na imprensa porque eles entregaram com as alterações que era proposto. E, portanto, é preciso termos muito cuidado com a sensibilidade e daquilo para o qual usamos a tecnologia, sendo que quanto mais habituados estamos, mais conseguimos aproveitar. E, portanto, não somos obrigados a encher mais o tempo, que já chegou o painel de encerramento com o Presidente do Partido. Agradecer muito, mais uma vez, a vossa atenção, ficando naturalmente à disposição. Mais importante é saberem quem é a Carla e o Edgar em momentos de desespero para o contacto com os nossos cidadãos. Muito obrigado.
Então, boa tarde a todos. Cumprimento, antes de mais, o Presidente do nosso partido, Dr. Rui Rio. Cumprimento a nossa, diria assim, decana dos assessores, que não é por ser a mais velha, é por ser a mais experiente, Dra. Marina Rezende, com quem me cruzo nesta casa pela primeira vez desde 1987, éramos na altura bem mais jovens. Cumprimento todos os colegas, senhoras e senhores deputados, cumprimento os funcionários do nosso grupo parlamentar, alguns ainda porventura chegarão, e quero obviamente fechar mesmo este seminário agradecendo muito empenhadamente todos os contributos que foram dados por todos, os funcionários, os deputados, os oradores também, o orador que trouxemos exterior ao grupo parlamentar. De facto, tivemos aqui uma falha, manifestamente, devíamos ter tido mais debate, não houve tanto debate, de qualquer maneira houve uma grande preocupação em darmos informação, o trabalho de informação não acaba aqui, vai continuar pelos tempos fora, pelos dias que aí vêm, mas o que resta no fim deste dia de trabalho é, como dizia o Zé Cesário, isto não é inédito, este tipo de sessão já aconteceu há para mais de 20 anos, ou cerca disso, com o Carlos Coelho. Há muitos anos que não se fazia. E eu acho que é importante fazer-se, porque alguns, aliás, perguntaram-me no intervalo de almoço como é que nós fazíamos nas legislaturas anteriores em que não houve esse tipo de sessões. E, de facto, torna-se sempre mais difícil. E nós aqui ganhámos muito tempo. Muito tempo para quê? Muito tempo para sermos mais operacionais. O grupo parlamentar do PSD tem que ser um grupo muito operacional.
em que cada senhor e senhor deputado, em cada assessor, em cada funcionário em geral, dê um contributo notável para sermos excelentes no nosso trabalho. Não queremos por menos, excelentes. Depois, sobretudo, também para criar coesão interna. E por isso nós fazemos questão deste trabalho conjunto, deputados, assessores, para dizer que somos uma equipa mais vasta. A equipa do Grupo Parlamentar do PSD não se esgota em 79 pessoas. Há muita mais gente que faz esta máquina funcionar. Portanto, gerar aqui coesão interna. Por outro lado, sermos profiláticos. Como, aliás, o Luís Marques Guedes, o deputado Luís Marques Guedes, deixou muito claro e está cheio de grandes armadilhas, de surpresas, de coisas bastante inéditas até. E, portanto, convém que nós estejamos apetrechados com estas informações para evitar erros que desgostam a toda a gente, ao próprio que os comete e ao grupo também, porque, no fundo, fazemos parte de um corpo. E como um corpo coeso que somos e queremos ser, qualquer problema que acontece num dos membros afeta-nos a todos. Desde os mais responsáveis àqueles que têm eventualmente uma responsabilidade menos relevante. E, portanto, esta lógica de coesão, esta lógica profilática, esta lógica de empenho e de excelência vai-se conseguir nos próximos tempos, com certeza, mas damos aqui um primeiro passo. Alguns colegas pediram a disponibilização da informação que aqui foi apresentada de manhã. Eu vou aqui pedir em nome de todos ao Duarte Pacheco e ao Luís Marques Guedes, por favor, que deem essa informação, porque, obviamente, aquilo é apenas o princípio de mais informação que cada um, obviamente, tem que pesquisar. Dizer-vos ainda que este trabalho não vai parar aqui. O Grupo Parlamentar vai estabelecer um protocolo com o Instituto Sá Carneiro, já falei com o Duarte Marques, porque há aqui matéria que podemos desenvolver, nomeadamente esta questão da logística, como fazer leis, como fazer requerimentos, como fazer perguntas, são muito importantes, sobretudo numa luz que seja facilmente mediatizada e atinja o cidadão e, por outro lado, também tenha conteúdo, substância. E também um outro tema eventualmente importante, que é este tema de falar em público. Como dizíamos no princípio, isto é muito difícil, é muito duro, as pernas tremem e a voz também, todos nós trememos, é uma espécie de sensação muito desagradável, muito desaconchegante, e até se atingir aquele patamar em que facilmente dialogamos com antagonistas, com adversários políticos, vai o seu tempo. E, portanto, temos que encurtar distâncias, temos que encurtar tempo. E, portanto, espero que este trabalho tenha sido do vosso agrado. Vamos começar verdadeiramente um trabalho sério, profundo, dinâmico, e pensamos que com este nosso seminário abreviámos etapas, andámos mais rápido e vos apetrechámos para responder aos desafios dos próximos tempos. Senhor Presidente, por aqui me fico. E a Vossa Excelência a palavra.
Muito bem, então muito boa tarde a todos, aos deputados e aos funcionários que aqui estão connosco. Eu não estive cá, não tive oportunidade de estar cá, também não sou propriamente, embora já não esteja cá há muitos anos, não sou propriamente novo nisto, tenho uma noção exata da forma como o Parlamento funciona, mas espero que tenha corrido bem, que tenha sido esclarecedor, que tenham feito as perguntas, mesmo aquelas que possam ter vergonha de as fazer, porque para quem vou fazer esta pergunta é porque não percebo nada. É lógico que não percebem nada, ninguém nasce ensinado e quem por aqui não passou, naturalmente tem de fazer essas perguntas. Mas também havia aqui um objetivo nisto que se fez, que é, nós temos 44, nós temos, não temos 44 novos deputados, nós temos 44 novos deputados relativamente à legislatura anterior e penso que dos 44, 42 estão aqui pela primeira vez. Penso que não me estou a enganar, tirando o Afonso e o Pedro Rodrigues, acho que todos os demais que não estavam, o Eduardo também já esteve, exatamente. E eu também, sim, está bem, já não estou a contar comigo. Sim, então é 40, pronto, 40, dos quais, 40 mais 4, não é? E, portanto, os 44 têm, naturalmente, interesse em se começarem a conhecer uns aos outros e a conhecer também aqueles que já cá estavam antes. Eu já tive esta conversa com dois ou três deputados, já dei conta desta minha experiência em 1991-92, quando vim para aqui a primeira vez. Eu andei aí, eu acho que andei uns três meses perdido. Ao fim de três meses entrei em depressão porque não estava aqui a fazer rigorosamente nada, não é? Eu entrei em depressão, entrei em novembro, princípios de novembro. Olha, estou ali a olhar, 5 de novembro, e tenho o dia 4 de novembro, fez ontem anos, 4 de novembro. E o orçamento, veio o Orçamento de Estado de 1992, e quando terminou em março, eu deixei de ter que fazer, e aí foi aí que eu comecei a entrar em depressão e a ver como é que me ia embora, outra vez para a minha vida, que isto não era para mim. E depois cá fiquei 10 anos. Portanto, o que é que eu quero dizer a todos os 40, não aos 40, não é aos 44, os outros 4 já cá estiveram, é que eu acho que nos primeiros 12 meses é impossível nós avaliarmos se queremos ficar ou não queremos ficar. Decorridos 12 meses, eu acho que aí estamos em condições de dizer eu realmente quero ficar, e alguns até podem ficar cá uns anos, não é? Ou então dirão, bom, definitivamente não é para mim e vão-me embora. Mas eu aconselhava que durante 12 meses, até o fim da primeira sessão legislativa, no fundo é isto que eu estou a dizer, que as pessoas analisassem isto com calma, porque nós agora tivemos o primeiro embate, é um embate mais complicado, que é o programa de governo. A seguir vamos ter outro embate complicado, que é o do orçamento do Estado. Tivemos de apostar particularmente no primeiro. No segundo já não será tanto assim, em pessoas que já tinham alguma experiência, acho que é prudente que assim seja. Penso que mesmo aqueles que não têm experiência agradecem que se tenha tomado essa opção. Mas agora, começando com os diplomas mais normais e com as intervenções mais normais, as pessoas começam a entrar e então aí é que vêm, se entusiasmam com a atividade parlamentar ou se chegam à conclusão que não é para elas. Este debate do programa de governo, na minha avaliação, acho que nos correu bem. Enfim, fizemos aquilo que está ao nosso alcance. Naturalmente que ninguém estava à espera que o programa chumbasse ou que fosse meter uma moção de rejeição. Acho que correu bem, também fruto de nós termos ido buscar pessoas com alguma experiência parlamentar ou com experiência parlamentar, e também, como eu tive a oportunidade de dizer e agora já tiveram a oportunidade de ver, a composição da direção ao nível dos vice-presidentes tem essa preocupação. Não está lá ninguém que não tenha experiência parlamentar. Já não é o mesmo ao nível dos secretários ou das secretárias, por isso já podia ser diferente e, portanto, tratamos de fazer diferente. Quando em março nós fizermos outra direção, que também será feita em função daquilo que for o resultado das diretas e o congresso do partido, então aí também alguns que hoje não têm experiência, não terão aí muita experiência, mas já terão alguma e já poderá ser a direção recomposta de uma forma mais alargada. Nós estamos a trabalhar na atribuição das comissões aos deputados, ou ao contrário, dos deputados nas comissões, como se queira, e nós vamos, obviamente, respeitar as preferências das pessoas, como é lógico, por isso é que puseram uma primeira possibilidade, uma segunda e uma terceira. Vamos respeitar isso. Quando isso não for possível, porque para 10 lugares há 15 ou para 10 lugares há 18, nós vamos optar por aquilo que é a experiência profissional e a formação profissional das pessoas em primeiro lugar e em segundo lugar a sua formação ou capacidade política. Porque essa formação ou capacidade política é exigida em todas as comissões. Mas depois, em concreto, nesta ou naquela, convém que nós olhemos àquilo que é a capacidade e a formação profissional de cada um. Este é o primeiro aspecto, que eu acho que é absolutamente vital para que nós possamos ter um trabalho de qualidade, e isto é também algo que decorre da minha experiência aqui, que muitas vezes as pessoas desvalorizam, é que quando nós fazemos intervenções, cada um de nós individualmente faz intervenções com alguma qualidade, não tenham dúvida nenhuma que do outro lado podem berrar, podem bater com os pés no chão e dizer o que quer que seja, mas lá no fundo ganham-nos respeito.
Lá, no fundo, ganham respeito. E por isso é que, hoje não é tão notório, mas antigamente havia, obviamente, deputados que tinham um dado estatuto, ou todo estatuto, e outro... e isso tinha a ver com o respeito que infundiam nos adversários. Portanto, uma coisa é nós fazermos uma intervenção aos gritos, até sai na televisão, se não for aos gritos não sai, mas vos garanto que se tiver qualidade e seriedade, nós vamos ganhando o respeito do adversário. E ter o respeito do adversário é meio caminho andado para depois ter naturalmente o respeito como deputado, na função que temos, e ir avançando. Por isso eu disse aqui da última vez, sem ambição o mundo não anda, o mundo só anda com ambição, e portanto nós próprios, cada um de nós também só progride se tiver ambição. Agora é uma ambição que seja comedida, uma ambição que esteja de acordo com aquilo que é cada momento. E que a ambição, acima de tudo, se traduza numa coisa. Isso também é algo que eu meti na cabeça quando para aqui vim. Que a ambição se traduz em trabalho. Se eu tenho ambição, então tenho de trabalhar mais. Devo-vos confessar, por exemplo, isto a título meramente pessoal, que quando eu vim para aqui, eu tinha 10 anos de profissão, 10 anos de licenciatura e 10 anos de profissão. E, na altura, o curso na Faculdade de Economia do Porto era duplo, ou seja, tirávamos economia e gestão num só. Nos 10 anos de profissão, eu só lidei com a parte da gestão, não lidei com a parte da economia, porque quando se tem o curso de economia pura, fora de Lisboa, não é fácil encontrar empregos. Portanto, fui fundamentalmente gestor. Quando aqui cheguei, tinha de lidar fundamentalmente com as componentes macroeconómicas. Eu à noite ia para casa estudar como se fosse para um exame de macroeconomia. Foi isso que eu meti na minha cabeça. Eu tenho de saber mais e melhor, tenho de ir rever tudo aquilo que há 10 anos que não dou, que não toco e que nunca toquei profissionalmente. Foi isso que eu segui para mim. E por isso estou a contar este episódio, digamos assim, porque acho que é a forma correta de nós materializarmos a nossa ambição, que é procurar fazer melhor. Uma coisa que eu disse em fevereiro, março, de há 2 anos, quando fui eleito presidente e vim pela primeira vez aqui à reunião do grupo parlamentar, disse na altura, não valeu de muito, penso eu, direi até que não valeu de nada, mas cada um agora toma como quer. Eu aqui vou repetir outra vez aquilo que disse na altura. Na altura fazia mais sentido, tínhamos saído de diretas, e eu disse, nós estamos no ponto zero do grupo parlamentar relativamente à minha presidência. Ou seja, são todos iguais. Não me interessa rigorosamente nada quem esteve no outro lado, na altura Pedro Santana Lopes, ou quem esteve do meu lado. Estamos no ponto zero. Acho que poucos aproveitaram isso, mas eu disse-o de forma genuína. Estávamos mesmo no ponto zero. Alguns não o quiseram, ou muitos. Aqui digo a mesma coisa para todos os efeitos que quero. Estamos no ponto zero. Ou seja, amanhã cada um dos deputados vai iniciar o seu percurso a partir do ponto zero. E é a partir de amanhã que se vai afirmar mais ou afirmar menos, ou cometer mais erros ou cometer menos erros. E é isto mesmo que eu acho que é bom que se diga aqui. Isto é para mim... Estou a dizê-lo como Presidente do Partido, mas isto depois é válido no relacionamento entre todos, não é? E, portanto, é no relacionamento de cada um com os outros e com cada um dos outros. E, portanto, se nós conseguimos, como disse o Adão, uma equipa coesa, uma equipa que preserva a solidariedade entre si, a lealdade e mais a humildade em vez da vaidade, nunca esquecer que a humildade é um ato de grandeza e a vaidade é um ato de fraqueza. Isto é algo que nós temos de, na vida, sempre meter na cabeça. Se nós conseguirmos isso maioritariamente neste grupo, nós conseguimos que este grupo parlamentar possa fazer a diferença relativamente a muitas outras situações do nosso partido e fora do nosso partido. Se o conseguimos ou não, não sei, mas eu acho que vale a pena tentar. Queria dizer aqui também uma outra coisa que tem a ver também com o perfil desta direção que se propõe a votos amanhã. Uma das apostas que eu gostaria de fazer, ou que vou tentar fazer, e também já disse isso a todos os elementos que estão na direção, é se necessário, e eu penso que é necessário, uma reestruturação na forma de funcionamento do grupo parlamentar, e isto em articulação com a forma de funcionamento do próprio partido. Agora, não estou a referir especificamente questões de ordem política, estou a referir questões de ordem organizacional, portanto, administrativas e financeiras. Pode, digamos assim, não há holding, e depois haver uma holding, não há holding nenhuma. Isto, na prática, são dois órgãos relativamente autónomos, mas que pertencem ao mesmo partido e que têm de remar para o mesmo lado. E, por isso, nós vamos analisar com particular atenção a forma como está estruturado o grupo parlamentar, a forma como sabemos que está estruturado o partido e procurar arranjar sinergias comuns. Ou seja, que não fique nada em branco, mas também que não haja duplicação e que todas as pessoas tenham uma função atribuída e que essa função seja de acordo com aquilo que é o perfil profissional e, em parte, também psicológico de cada uma das pessoas. Eu já tive a oportunidade de fazer isto ao longo da minha carreira profissional muitas vezes, quer na autarquia, quer em empresas por onde passei. Não tenho a ambição de o conseguir fazer aqui com o cuidado e o pormenor com que o consegui fazer nas empresas por onde passei. Isto, naturalmente, tem características próprias que é preciso respeitar. Agora, nós devemos sempre otimizar os recursos que temos à nossa disposição. E, portanto, é isso mesmo. Nós temos recursos à nossa disposição que estão alocados na sede do partido. Temos recursos que estão alocados aqui. Estes recursos têm de ser devidamente geridos para que nós possamos, tal como acabei de dizer, ter uma otimização daquilo que temos à nossa disposição. Em certa medida, no partido já o fizemos. Do ponto de vista financeiro, então, é particularmente claro. Também iremos olhar para a situação financeira aqui, que é, francamente, mais fácil do que a do partido. Isso já sei mesmo antes de ver em concreto, mas, de qualquer maneira, conseguir aqui também essa melhoria de recursos. É notório, como eu referi, no partido. Reduzimos o passivo, eliminamos o déficit de exploração, melhoramos o controle de custos. Fizemos uma coisa que eu, por acaso, eu acho que é a primeira vez na história do partido. Eu não quero falhar a verdade, mas eu acho que deve ser. Foi fazer uma campanha eleitoral, esta que agora terminou, em que os custos foram inferiores às receitas. Eu não sei se alguma vez, na alguma campanha do partido, autárquica ou legislativa, os custos foram inferiores às receitas. Ou seja, a despesa projetada e realizada fica abaixo daquilo que é o direito à receita que temos por força do resultado eleitoral. Portanto, transita zero de passivo, bem pelo contrário. O que transita vão ser ainda uns trocos que vamos deixar de receber porque não atingimos o patamar de custos nivelado com a receita que a lei permite. Mas é preferível assim, andar a acumular passivos de milhões como acumulamos ao longo, eu penso que ao longo de toda a história do partido. Não tenho a certeza, mas pelo menos as campanhas que eu vi de perto, nenhuma delas conseguiu fazer isto. Uma das coisas que nós também temos de procurar melhorar, mas eu gosto sempre do termo, em vez de melhorar, gosto sempre do termo otimizar, é, por exemplo, nisto que eu agora acabei de dizer, a questão da comunicação. A questão da comunicação é vital em política, não é? Se nós não conseguimos comunicar, é vital. Por isso, vamos tentar organizar, quer no grupo parlamentar, quer no partido, e em conjunto, de molde a que os deputados, quando têm qualquer atividade, tenham que essa sua atividade consiga chegar o mais longe possível, a um leque mais alargado possível de pessoas. Temos as redes sociais, hoje em dia, como sabemos, mas ainda temos, por exemplo, uma imprensa regional para trabalhar, que é muito importante para a maioria dos deputados, porque muitas vezes têm intervenções com impacto regional que não têm interesse nenhum nacional e o deputado ainda existe, se isso depois não é divulgado no seu círculo eleitoral. Obviamente, Porto e Lisboa aqui é um bocadinho diferente, mas em todos os demais círculos isto é muito importante. Também é no Porto e em Lisboa, mas é particularmente nos outros. E se nós conseguirmos fazer isso sem que os deputados tenham a necessidade de alimentar a habitual promiscuidade com a comunicação social, toma lá, dá cá, esse toma lá, dá cá normalmente acaba mal e, portanto, o grupo parlamentar tem a obrigação, na medida do possível, de facilitar a vida aos deputados em tudo e particularmente na questão da comunicação. Relativamente aos funcionários que aqui estão presentes, como também o Adão disse, fazem parte de uma equipa global, não são só os assessores, têm uma atividade nuclear. Eu, quando aqui estive outra vez, não havia assim tantos, nem tiravam tanto a carga de cima dos deputados. Hoje, tanto quanto me apercebo, tiram muito a carga de cima dos deputados. Entretanto, têm também já uma experiência ainda mais longa que naquela altura, mas todos os demais colaboradores que aqui temos, de quem se espera naturalmente, que ponham, deixem a política na rua e não tragam a política, principalmente a política partidária, cá para dentro. Isso tem a ver com a palavra também lealdade. Nós temos de ser, obviamente, leais a quem, enfim, com quem nós trabalhamos. Finalmente, da parte mais política, só referir aqui uma antevisão daquilo que eu acho que vai acontecer agora nas próximas semanas, nos próximos meses, direi até durante a vigência desta direção. Nós vamos ter o Orçamento de Estado daqui por mais ou menos um mês e uns dias. Quando entrar o Orçamento de Estado atropela tudo, come tudo e atropela tudo. Portanto, aquilo que nós deveríamos fazer é, daqui ao Orçamento do Estado, não gastar nenhum tiro muito forte. Porque qualquer tiro muito forte tem um prazo de validade equivalente a de um iogurte. Mais ou menos 30 dias, porque entretanto entra o Orçamento de Estado e ele vai apagar tudo o que nós possamos fazer. Portanto, nós devíamos dedicar este período agora de um mês e tal para questões mais light, mais leves e não aquelas que nós vimos que têm potencial de dar um murro forte no Governo, porque se for mesmo muito forte depois não consegue ter continuidade porque temos um interregno muito grande, que é o interregno do Orçamento do Estado. Onde nós, para mal do país, penso que vamos ter matéria para contestar, para mal do país, não é? Porque antevejo algumas coisas que eles vão apresentar por exigência, principalmente do Bloco de Esquerda, que me parece que eles não vão poder fugir, sob pena de entrarem num impasse em termos de aprovação do orçamento. E, portanto, isto, como eu digo, para mal do país, para bom do país, era que nós tivéssemos alguma dificuldade em criticar, sinal que o orçamento não era assim tão mau. Mas eu penso que aí vamos ter oportunidade, muitas oportunidades, de afirmar o grupo parlamentar. Até lá, temos esta limitação, mas há um tema que nós não podemos deixar resvalar, porque ele não tem durabilidade até fevereiro, se nós não puxarmos por ele agora, que é aquilo que eu levantei, quer no discurso, quer na pergunta ao Primeiro-Ministro, que é a questão do lítio, da exploração do lítio. Portanto, isso vamos ter de fazer agora, sabendo que, apesar de tudo, o prazo de validade vai morrer no orçamento, mas se não o fizermos agora, não vamos fazer em março, que venha destempo. Portanto, vamos ter de fazer. Quanto ao mais, temos naturalmente de alimentar a atividade parlamentar com diversas iniciativas. Podemos ter iniciativas mais de ordem regional com os deputados que assim o entendam fazer. Relativamente à oposição, pelo menos até março, depois logo se vê como é e como que, quem quer, como quiserem fazer, quem cá estiver, pode ser eu ou outro. Agora, aquilo para mim que é claro, não tenho dúvida nenhuma, há muitos anos, e há muita gente que tem dúvidas e não concorda comigo, mas a oposição que nós temos de fazer é uma posição que tem de passar pela crítica, pela concordância e pela alternativa. Tem de passar pelos três. Porque se passar só pela crítica é profundamente descredibilizador. Vai abrir telejornais, vai ter palmas dos comentadores, não vai penetrar no povo português. Não gosta de quem está sempre a dizer mal de tudo e de mais alguma coisa. Isto é uma convicção que eu tenho há muitos anos. Portanto, é preciso ter a crítica, que é isto que eu estou a dizer, É preciso ter a concordância para se perceber que não estamos no bota abaixo, quando é de concordar, concordamos a bem do país e a bem das nossas convicções, e temos de ter a alternativa. O que é a alternativa? A alternativa é, se não concordamos desta maneira, gostaríamos que fosse daquela maneira. Essa é a parte propositiva. Isso vem dos discursos que fazemos, isso vem dos comentários que fazemos àquilo que é o cotidiano da política, isso vem dos projetos de lei e dos projetos de resolução que vamos apresentando. Isso é a alternativa, é a apresentação pela positiva, que não tem de ser às vezes contra os outros. É a nossa ideia. E os outros podem vir atrás ou não vir atrás. Isto credibiliza. A concordância é, se o outro está a dizer alguma coisa que nós não estamos contra, devemos dizer que estamos a favor. E depois temos a crítica relativamente àquilo tudo que se passa ou que não se passa que merece crítica. A crítica engloba também algumas coisas que são omissões do Governo. Não é só o Governo a ir no sentido direito e nós puxamos para a esquerda, ou para a frente ou para trás. É também tudo mais como eu agora disse. Estou a dizer isto aqui porque, na minha leitura, nos próximos 2 anos, na minha leitura, isto está essencialmente centrado no grupo parlamentar e não no partido. Isto que eu acabei de dizer agora. Ou seja, a oposição direta ao Governo por esta via, como é estou a dizer, crítica, concordância e alternativa, vai estar muito mais aqui do que no partido. Porquê é que vai estar muito mais aqui do que no partido? Porque o partido, nos próximos 2 anos, tem de estar muito concentrado em 2 aspectos. Tem de estar concentrado, muito concentrado nas autárquicas, e isso não compete ao grupo parlamentar, e tem de estar muito concentrado na abertura do partido à sociedade, que se for eu a dirigi-lo, tem a ver com o Conselho Estratégico Nacional. Se o partido não se abrir à sociedade, mais do que aquilo que conseguiu nos últimos 2 anos, bem mais do que aquilo que conseguiu nos últimos 2 anos, se não se abrir à sociedade, aquilo que se conquistou em parte nas últimas eleições legislativas, porque nas últimas eleições legislativas nós conseguimos fazer uma coisa, os partidos de referência nacional agora são 2, o PSD e o PS, claramente, nós temos juntos 81% dos deputados. Ou seja, é o fenómeno exatamente ao contrário que tem acontecido na Europa. Aqui não houve fragmentação. Aqui há o episódio de haver 3 partidos que têm 1 deputado. Não há nenhuma força, particularmente de extrema-direita ou de direita marcada, não há nenhuma força que, entretanto, esteja a crescer ou tenha conseguido passar da mesma forma como passou em muitos países da Europa. E isso não era nada líquido depois de nós termos saído de autárquicas com 10% no Porto, com 11% em Lisboa, com 8% em Oeiras. Não era nada líquido. Ora bom, se nós quisermos firmar isso e manter os 2 partidos tradicionais como os 2 partidos de referência e únicos com possibilidades de desfiar o Governo, nós temos de, nas autárquicas, ser consequentes com isto que agora se conseguiu em 2019. E, portanto, nós não podemos ter outra vez, nas grandes cidades, aquele tipo de votação que tivemos em 2013 e depois em 2017. Por isso é que o partido se tem de concentrar muito nas autárquicas e liberta mais a oposição direta ao Governo, justamente aqui para o grupo parlamentar, que pode ser feita e deve ser feita na Assembleia da República e fora dela. O grupo parlamentar não existe só no plenário e nas comissões, existe para lá, há mais vida para lá do Palácio de São Bento, não é? E, portanto, nós temos de fazer isso e por isso é que eu antevejo, se isto for devidamente organizado, que até às autárquicas, é por isso que eu estou a falar os próximos 2 anos, que são daqui por 2 anos, até às autárquicas temos de ter o partido de uma forma muito empenhada nas eleições autárquicas, de modo a se inverter a tendência que em 2009, 2013 e 2017, 2017 foi sempre de queda para conseguirmos subir. Não é ganhar, porque ganhar temos de vir de 90 e tal presidentes de Câmara para 160, que é o que tem o Partido Socialista neste momento. Este gap é brutal. Agora, temos notoriamente de ganhar muitas presidências de Câmara para lá daquelas que temos. Isso é que é vital e conquistar muitos mandatos nas juntas de freguesia e nas assembleias municipais. Aí é que nós conseguimos firmar outra vez a implantação do PSD no terreno. É nas autárquicas. Porque o resultado de 2019, daqui por 2 anos ou 3 ou 4, consoante isto aconteça, pode os 79 que aqui estão rapidamente serem 60 ou rapidamente serem 100. São fenómenos de ordem conjuntural. As autarquias não. As autarquias é no terreno, é o partido lá, presente. E aí custa a sair. Também vai custar a subir, mas custou aqui. Foram precisos 12 anos para cairmos de 150 e tal para 90 e tal. E por isso vejo a evolução deste modo e, portanto, vejo o grupo parlamentar com uma importância acrescida naquilo que é política eminentemente nacional, muito mais do que numa situação de normalidade, muito mais do que no ano anterior, neste ano que estamos a passar, como é evidente, por razões óbvias. E era isto, mais ou menos, que aqui queria deixar a todos. E, como disse no princípio, espero que tenha sido um dia proveitoso para ajudar a que estejam menos perdidos, um bocadinho menos perdidos, neste início de novas funções. Muito obrigado.